boa tarde. Tem início agora a transmissão da 10ª reunião ordinária da 25ª legislatura, hoje, 7 de março de 2024, quinta-feira. Eu sou Douglas Fernandes, seja muito bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Você pode acessar os nossos canais oficiais, @CâmaraDivinópolis, e conhecer mais o trabalho da Casa e também dos nossos vereadores. Hoje, inscrita para o uso da tribuna livre, temos a cidadã Simone da Silva Leite, que fará uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Também na data de hoje, teremos a entrega do título de Mulher Cidadã, às 19 horas, aqui mesmo no plenário da Câmara. Já na ordem do dia, temos 5 projetos para apreciação dos vereadores. E agora, para o início dos trabalhos, tenho a honra de passar a palavra ao excelentíssimo presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 7 de março de 2024, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração e chega a Ti o meu clamor. Não esconda de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os Teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam a mim pela virtude do meu gemer doloroso.
Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Breno Júnior. Com a ausência do primeiro secretário por motivo de saúde, que está fazendo exames, nomeio o secretário Breno Júnior como secretário ad hoc. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, momento. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuem sentados. Contaram que se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário Breno Júnior, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para o uso da tribuna livre. Tribuna Simone da Silva Leite, que se inscreveu para falar sobre homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Do Legislativo, ofício 117/2014, de 7 de março de 2014, do vereador Zé Brás, solicitando a retirada da ordem do dia de 7 de 3 de 2024, projeto de lei número CM 147/2022, de sua autoria, e suas emendas de número CM 102/2022 e 003/2023. Ofício 062/2024, de 7 de março de 2024, da vereadora Ana Paula do Quintino, justificando a ausência da reunião ordinária de número CM 010/2024, de 7 de março de 2024. Do Executivo, ofício CETRANS, gabinete número 0247/2024, de 5 de março de 2024, da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, respondendo requerimento número CM 803/2024, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício EMED, Segov, número 157/2024, de 4/3/2024, da Secretaria Municipal de Educação, respondendo requerimento número CM 151/2024, de autoria do vereador Breno Júnior. Ofício EMED, GPE, número 120/2024, de 4/3/2024, da Secretaria Municipal de Educação, responder requerimento número CM 652/2024, de autoria vereador Roger Viegas. Ofício CEPLAN, número 038/2024, de 5/3/2024, Secretaria Municipal de Planejamento, Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, solicitando dilação de prazo 10 dias para responder o requerimento número CM 211/2024, de autoria vereador Edson de Souza. Ofício SEMFAS, 26/2024, de 5 de março de 2024, Secretário Municipal de Fazenda, respondendo requerimento número CM 300/2024, de autoria do vereador Hildo Aguiar. Ofício CEMUSA, Planejamento, Projeto e Infraestrutura, número 16/2024, de 28 de fevereiro de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimento número CM 804/2024, de autoria do vereador César Tarzan. De terceiros, ofício número 22/2024, de 5/3/2024, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando sobre a realização do conselho a ser realizado no dia 12/3/2024, às 15 horas, no auditório do SEMAS. Ofício número 023/2024, de 6 de março de 2024, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, informando sobre a caminhada que ocorrerá no dia 9 de março de 2024, com concentração a partir das 8 horas na Praça Benedito Valadares e com saída prevista para as 8h30 da manhã. Sem mais, senhor presidente.
Sem coro de novo, presidente. Solicito a presença de vereadores em plenário para que possamos dar continuidade à reunião. Solicito o secretário Breno Júnior a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 35 de 2024. Dispõe sobre a denominação de Rua 14 no bairro Savassi, prolongamento Savassi, neste município, com o nome Terezinha Ferreira Costa. Autoria, vereador Breno Júnior. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 36 de 2024. Institui Programa Municipal de Atenção à Atrofia Muscular Espinhal, no município de Divinópolis, promovendo o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda número 5 de 2024. Emenda número 5 de 2024 ao projeto de lei número CM 86 de 2023. Autoria, vereador Josafá. Indicação número 178 de 2024. Solicita ao senhor prefeito municipal que seja realizado por meio de órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de realizar a capina e limpeza urbana na Avenida Vesta, em toda a sua extensão no bairro Vila Romana. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação número 179 de 2024, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, por meio do órgão competente, que seja realizada a operação Tapa Buracos com recomposição asfáltica na rua Bahia, de frente ao número 2021, bairro Bom Pastor, devido a uma obra da Copasa. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação número 180 de 2024, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, por meio do órgão competente, que seja providenciada a realização de operação Tapa Buracos na rua Petrópolis e rua Pedro Pires, em toda a sua extensão no bairro Bom Pastor e São Sebastião. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação 272 de 2024, solicita ao senhor prefeito, por meio de órgão competente, capina e limpeza nas ruas do bairro Jardim Real. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação 273 de 2024, solicita ao senhor prefeito, por meio de órgão competente, a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Manguinhos, ao lado do número 138, bairro Jardim dos Oliveiras. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação número 274 de 2024, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio de órgão competente, a fiscalização e as providências cabíveis junto aos proprietários imóveis, dois lotes de terreno localizados na rua Caracas, nas proximidades do cruzamento com a rua Vital Santos, bairro Belvedere 2. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação 452 de 2024, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio de órgão competente, instalação de lâmpadas de LED na praça localizada no bairro residencial Lagoa Parque. Autoria, Lauro Capitão América. Indicação 453 de 2024, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio de órgão competente, a capina e limpeza da rua Hamilton Pereira Franco, bairro da Vanuse, onde a vegetação está intensa. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação número 454 de 2024. Solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão responsável, a instalação de postes com lâmpadas de iluminação pública na rua Sergipe, entre as ruas Alfredo Rachid e Leonidas, no bairro São Roque. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação 523 de 2024, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio de órgão competente, realizar patrulhamento e cascalhamento da rua Joaquim Manuel Pereira, em torno da caixa d'água, no trecho que liga a rua Havana, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Neiburger. Indicação número 524 de 2024, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente do Executivo, realizar patrulhamento e cascalhamento na rua José Berredo, no trecho entre a rua Pedro Martins Machado e seu final no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Neiburger. Solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente do Executivo, realizar a limpeza e capina do calçamento que fica em torno do aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Neiburger. Indicação 568 de 2024, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, a capina e limpeza urbana em todo o bairro residencial Rinaldo Campos, especialmente na rua Três Marias, próximo ao número 511. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação 611 de 2024, solicita ao senhor prefeito municipal que seja feita a limpeza e capina da rua Itamogi em toda a sua extensão, abaixo da Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Espírito Santo. Autoria, vereador Rodson de Zé Milton. Indicação 722 de 2024, solicita o seu prefeito municipal, por meio do órgão competente, para que seja realizado o serviço de capina e limpeza na rua Travessia dos Pedestres e Manacá, no bairro Belo Vale. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 723 de 2024, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, que seja realizado serviço de capina e limpeza na rua Iriri, em toda a sua extensão, no bairro Jardim dos Oliveiras. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Solicita ao senhor prefeito, indicação número 777. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, por meio de órgão competente, que seja realizada a fiscalização e intervenção de um terreno localizado na rua Itamarandiba, na altura do número 663, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador José Brás. Indicação número 779-2024, solicita ao senhor prefeito municipal, Gleidson Gontijo Azevedo, por meio do órgão competente, a possibilidade de realizar a capina e limpeza da rua Bolívia, situada no bairro Santa Rosa, abrangendo toda a sua extensão. Autoria, vereador José Brás. Indicação 780-2024, solicita ao senhor prefeito municipal, Gleidson Gontijo Azevedo, por meio do órgão competente do Executivo, realizar a instalação de uma lixeira na Avenida Lírio do Vale, especificamente na altura do número 203, no bairro Santos Dumont. Autoria, vereador José Brás. Requerimento número 213-2024, requer ao prefeito municipal de Vinópolis, excelentíssimo senhor Gleidson Gontijo Azevedo, por meio de seu secretário municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, que responda aos questionamentos. 1. Quais as providências que o Executivo toma após o conhecimento de ilegalidade? 2. Quantos imóveis foram embargados, notificados na Prefeitura Municipal em Divinópolis entre 2017 e 2024? 3. Quais são os imóveis alvos da Operação Gola Alva, as localidades das leis oriundas da Operação Gola Alva do Ministério Público, já tiveram fiscalização por parte da CEPLAN? Tem construção no local? Os objetos da construção foram aprovados? Os projetos das construções foram aprovados? Em caso positivo, qual a data do protocolo e da aprovação? Houve alguma orientação do excelentíssimo senhor prefeito em relação às leis oriundas da Operação Gola Alva? Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Simone da Silva Leite, que irá falar sobre a homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa. Com a ausência da tribuna livre, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador do Cidadania, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedida, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, amanhã dia 8, Dia Internacional das Mulheres, na pessoa da Scarlett, presidente da ONG Céu Azul, quero estar parabenizando todas as mulheres de Divinópolis, de todo o país, e a Scarlett por esse trabalho maravilhoso que ela faz ali diante da ONG Céu Azul, um trabalho referência no estado de Minas Gerais, uma guerreira. A gente conhece a Scarlett desde de mocinha, desde criança ali do bairro Serra Verde. A gente sabe da luta da SCAR junto a essas crianças, adolescentes que têm autismo. Então, é uma justa homenagem, e com essa homenagem que ela está homenageando todas as mulheres de Divinópolis. Então, será hoje nesta casa, né, a partir das 19 horas, Dia Internacional das Mulheres, a gente tem essa honra, essa satisfação de estar homenageando a Scarlett. Sr. Presidente, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto do Alain. Isto, o Alain, enfermeiro, fez residência ali no posto de saúde do bairro Afonso Pena por 2 anos. Né? A unidade de saúde do bairro Afonso Pena tem uma equipe diferenciada, né? A gente quer estar parabenizando. Eu que nesse período que fiquei enfermo, a gente teve um bom atendimento ali dos médicos, de todo o corpo técnico ali. Então, o Alain se despediu semana passada. Então, a gente deixa aqui nosso abraço, Alan, e já a gente, já, como se diz, já está sentindo saudade. Sempre você é muito humano, muito parceiro dos colegas ali. Então, a gente fica satisfeito pelo trabalho que você fez, que Deus continue te abençoando nesta caminhada. E falando no posto de saúde do bairro Afonso Pena, senhor presidente, queria estar tranquilizando toda a população do bairro Afonso Pena, que tem um trauma com o centro de imigrantes, que muito tempo atrás era no fundo ali da unidade de saúde do bairro Afonso Pena, trouxe muito transtorno na época para os moradores. E com a saída do CRAS Noroeste, que estava ali no Frederico Zanã, que é um imóvel que está alugado para a prefeitura, cogitou isso, né? Então, quero estar tranquilizando a população do bairro Afonso Pena, toda a região, que para ali está sendo, conversei com a nossa secretária, a Sheila, que para ali está indo provisoriamente um central de atendimento aos problemas de dengue, né? Hoje até no bairro Afonso Pena estava tendo fumacê lá, a gente pediu também ali para o bairro Niterói. Então, a gente está tranquilizando a população que, de momento, está indo para lá um centro de atendimento aos problemas de dengue. E, posteriormente, tem planos para estar fazendo um almoxerifado, alguma coisa relacionada à SEMUSA. Então, em especial, aos planos de edemia e pandemia. Então, tranquilizando toda a população do bairro Afonso Pena. Dorel, pedi você para estar colocando a foto agora da rua Bem-te-vi. Eita glória! Depois de longo e tenebroso inverno, senhor presidente, a gente está trazendo essa resposta positiva ali para o pessoal do bairro Afonso Pena, ali era linha de ônibus. Então, essa rua Bem-te-vi deu problema. Então, a gente chegou a votar aqui uma verba, uma empresa que ganhou, abandonou a obra. Então, foi grande transtorno. Então, queria parabenizar ao prefeito, ao secretário, por ter tido, né, o peito e colocar lá essa obra, que ela ficou com problema devido à empresa que não cumpriu com o contrato. Então, está iniciando lá, foi ontem, né? A gente acredita que até amanhã essa obra já está entregue. É um quarteirão só, mas é um elo de ligação ali, muito importante. Então, a gente pede desculpa a todos os moradores, o transtorno que trouxe por 2 anos essa obra, essa novela que foi a novela da Bem-te-vi. Então, fica aí nossos parabéns e Deus abençoe a todos lá. Senhor presidente, por motivo, né, quinta-feira, cheguei a passar mal aqui nesta casa, não pude ficar, e foi o dia que foi retirado o meu projeto, o projeto dos frentistas, dia municipal do frentista, acompanhando o dia nacional do frentista, que é o dia 12 de janeiro, e também não pude ficar aqui para entregar homenagem ao Renato, né, parceiro. Então, hoje está de volta aí o nosso projeto, o dia municipal do frentista. A gente vai contar aqui com a presença da diretoria lá do sindicato dos frentistas. A gente vê que é uma justa homenagem a essa turma de frentista de posto de gasolina, sempre bem-humorado. Então, a gente está mandando esse abraço aí para eles, e se Deus quiser, hoje nós vamos aprovar este projeto. E também uma agenda que eu tinha, várias foram interrompidas por esse período de enfermidade, era lá no bairro Del Rey Primavera. Agora estou em débito lá com a visita na escola municipal e também a um evento que ocorreria no domingo anterior. Mas mediante essa enfermidade a gente teve que adiar e passou para domingo agora. Se Deus quiser, é o seu Gaspar. O seu Gaspar fez parte das associações de moradores ali com a dona Iraciadão. A dona Iraciadão, que foi uma guerreira ali naquele bairro. Então, se Deus quiser, domingo nós estaremos lá fazendo essa justa homenagem ao senhor Gaspar. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência, 12 inscritos. Convido o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Neste Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de deixar um abraço ao amigo Davidson, lá do Pátio, que fez aniversário ontem. Inclusive, Davidson, eu não vou falar aqui o que os companheiros pediram para falar, não, porque senão, né, vai dar problema. Mas que Deus te abençoe aí, amigo. Muita paz e saúde. Senhor presidente, vou ser breve aqui na minha fala de hoje. Chegou uma transferência especial ali para a região sudeste do senador Cleitinho, para fazer ali a ciclovia, né? E também, apesar que a ciclovia era do emenda positiva desse vereador, mas é para fazer todo o recapeamento daquele asfalto. Então, assim, algumas pessoas ficam criticando, ah, mas você puxa saco demais, fala de Cleitinho, mas já chegou uma emenda dele para poder fazer, então, ali perto ali da igreja São Vicente de Paulo, a tela na toda a extensão da Ayrton Senna, ela será recapeada, né? Então, assim, com a graça da verba, então, do nosso amigo, então, o senador Cleitinho, que muito preocupa com a nossa cidade. Então, de novo, gostaria de agradecer em nome de toda a região ali, que com certeza vai ser uma grande obra. E em cima dessa obra, vai vir também uma ciclovia, né? Onde que já é desse vereador uma emenda impositiva que eu fiz essa indicação. Então, várias coisas boas estão ali para a nossa região. Inclusive, até conversando com o Gustavo Mendes, a troca de lâmpadas LED de toda a extensão ali da região sudeste, em especial o bairro Interlagos. Não só ali, mas como tudo para frente. Senhor presidente, ontem à tarde, todo mundo viu aí a tempestade que eu criei de Divinópolis. Aí sai xingando, com certeza, os vereadores, cada um deve ter recebido alguma mensagem. É complicado falar, senhor presidente. E xinga, e xingam com razão, mas xinga. Mas só que não depende da gente. Aí faz parte, não é nós, São Pedro vai colocar a culpa em todo mundo, mas não adianta, choveu muito e ali a região sudeste foi uma assim mais prejudicada. Por quê? As pessoas que foram sentido Ponte Foque, Porto Velho, foram embora tranquilos. Os que passam ali por baixo de Planada tiveram que dar a volta lá perto do aeroporto, ou seja, todas aquelas partes ali perto do Nossa Senhora das Graças, ali na baixada da Escola Antônio Gonçalves de Massa, no Interlagos também, toda interditada de água. É uma travessia da Bom Sucesso, toda inundada. Israel, você com certeza foi o mais xingado, né? Aí vão culpar aí prefeitos, vereadores. Gente, infelizmente, choveu muito. Infelizmente, a maioria não está tendo muita... A escoação da água não tem como sair, porque isso não foi de mandato agora. Não é de agora. Isso é todo um planejamento lá de trás, que infelizmente, graças a Deus, a cidade só vem evoluindo, só vem crescendo. Mas acredito, no futuro próximo, tudo será resolvido. Hoje, se eu ficar aqui falando que vai resolver, eu vou estar mentindo para vocês. Mas, infelizmente, onde choveu muito, muita gente xingou. E até eu estava passando, eu fiquei, tipo, passar lá perto do aeroporto. Mas, assim, infelizmente, está acontecendo isso na nossa cidade. Não é só de agora. Aí vai, tem uns lugares aí que eles falam assim, ah, porque é culpa do prefeito e tal. Gente, temos que relembrar que isso é de mandatos, mas é de mandato para trás, Vladimir. Não vou falar que é desse mandato agora. Aí já é uma covardia. Não é de agora. Isso já é de coisas antigas. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Ah, mas é porque não faz o serviço bem feito. Serviço antigo, não é de agora. Assim, as pessoas, acredito eu, que são bem compreensivas, quando eles falam, eles falam com razão, porque eles querem uma cidade diferente, porque eles pagam seus tributos, seus impostos, e eles querem que se resolvam. Mas ontem choveu, mas foi muito. E a cidade ficou bem prejudicada nesse quesito, mas acredito eu que o pessoal aí da nova administração, que eles estão preocupados também, vão fazer novos estudos, assim, não estou puxando o saco, né, todo mundo sabe, mas está complicado. Tem uma rua aqui, Anderson, a rua Rio de Janeiro no final, é uma coisa de louco. Se você abre uma torneira, inunda tudo. Então, assim, ali já não foi serviço da prefeitura, foi quando veio fazendo aquela BR lá, eles taparam todos os bueiros que ali existiam e atrapalhou para os moradores que ali moram. Você vai aqui sentido ali o Interlagos, as ações que eles vêm naquelas baixadas, na verdade, eles limparam toda a extensão dos córregos, mas infelizmente cresceu e aí algumas coisas atrapalham. Mas veja aí que vai melhorar, se Deus quiser, e o povo reclama, e reclama com razão, porque eles pagam o nosso salário, e para mim pode me cobrar, pode me ligar, pode falar o que tiver que falar, que eu estarei disposto para pelo menos tentar resolver. Mas tem certas coisas que infelizmente não dependem só da gente. Senhor presidente, hoje, né, nós teremos aqui nessa casa a homenagem à mulher cidadã. Eu estarei aqui homenageando uma pessoa assim, não tem nem palavras para expressar, a minha querida amiga Alessandra Cristina Fernandes, que é uma pessoa que hoje faz parte da do Pátio, ela trabalha junto com o Gustavo Mendes, é uma pessoa que está sempre atenta, ela está sempre atenta para ajudar qualquer pessoa que ali precisar dela, está somando muito com a nossa cidade junto com o Gustavo. Então, em nome da Alessandra, eu assim, dou os parabéns já antecipando, porque amanhã não tem como falar por aqui, a todas as mulheres, a todas, né, que têm meu respeito, que Deus abençoe cada uma de vocês, porque hoje a mulher é diferente em todos os termos, porque assim, hoje em todo lugar, inclusive, seu presidente, Canarinho, se tiver jeito de você filmar, hoje nós temos uma que está nos blindando aqui, trabalhando ali, ó, filmando nós, né? Está aqui junto com nós. Então, assim, é diferente. Tudo mudou. Então, hoje elas ocupam cada canto aí. Então, está de parabéns. Que Deus abençoe a cada mulher, a cada servidora, né, dessa casa. Então, assim, que Deus abençoe vocês e continue abençoando. Então, senhor presidente, a minha fala seria essa e muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Felizmente, choveu 101 milímetros em uma hora de prazo. E a região mais prejudicada foi a região sudeste. José Fonseca, Paraíso, Interlagos, Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca e Elizabeth Nogueira. Na sequência dos escritos, o vereador e líder do Cidadania, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, senhora vereadora Ana Paula Quintino, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu quero começar a minha fala, porque hoje é um dia muito especial para mim e a minha família. Hoje a minha filha Ana Carolina está fazendo mais um ano de vida. Minha filha, eu quero desejar a você muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Que Deus te ilumine você, que você seja sempre essa grande mulher que você é, sempre trazendo as felicidades para a sua família. Eu, sua mãe Joana, sua irmã Ana Carolina, amamos você. Que Deus te abençoe você. Senhor presidente, gostaria também de dizer, aproveitar a oportunidade, né, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. É, até tem uma irmã, mãe, que faz aniversário também, a irmã Márcia. Mas eu quero aproveitar e desejar a todas as mulheres, né, não só de Novo Gerais, do Brasil, do mundo, muita saúde, muita paz, que Deus ilumine vocês. Vocês é a luz divina da nossa vida, as mulheres. Que Deus abençoe. Senhor presidente, ontem, como eu tinha algumas reuniões marcadas, eu pedi que, né, um dos meus assessores, José Raimundo Martins, fosse até o Hospital Complexo, né, de Saúde, Hospital São João de Deus, né? Naquela reunião que esteve lá ontem, uma grande reunião. Ontem no Complexo Esportivo, Complexo de Saúde do Hospital São João de Deus, houve um encontro da diretoria do hospital, representantes do Conselho Municipal de Saúde, vereadores, assessores, onde foi detalhado o contrato vigente entre o SUS, regulação de urgências e eletivas. E a programação que é pactuada, né, a integrada do Estado de Minas Gerais, com importantes informações a respeito do mecanismo de funcionamento do hospital, município, região, em se tratando de SUS. Isso é uma coisa muito importante ontem naquela reunião, né? Eu sei que todos estiveram lá ontem. Foi muito produtivo aí para as pessoas que estiveram lá ontem, nessa reunião, que foi apresentado pela diretora executiva, Elis Regina, uma verdadeira prestação de contas do trabalho que vem sendo realizado pela direção do hospital. Parabéns, Elis Regina, e parabéns toda a administração aí do hospital, que vem fazendo um grande trabalho por Divinópolis. Senhor presidente, também gostaria de dizer mais uma vez, já entendemos, né, a população de Divinópolis e região que nos assistem para os cuidados necessários da luta contra a dengue, que está com índice alarmante em Divinópolis, toda a região. Gente. A gente sabe no Brasil, né? Podemos deixar aqui de pedir as pessoas. E também a volta do Covid. Às vezes pessoas aí estão sentindo alguns sintomas e não estão sabendo que é Covid. Hoje os hospitais, a gente sabe, está aí cheio, né? A gente sabe nos postos de saúde. E então isso é mais um alerta para a população de Divinópolis e região, né? Que com essa volta aí do Covid aí, precisamos prevenir, fazendo a nossa parte e não deixar o inseto proliferar com ações simples de não deixar qualquer água acumulada para proliferação desse mosquitinho aí, né? Que tem tantos os maltratados aí, não só em Divinópolis, porque eu sei que em janeiro eu peguei aí essa doencinha da dengue e sei que o que eu passei. Então eu não quero que ninguém passe, principalmente tem cuidado com as crianças, né, com os idosos. E vamos fazer a nossa parte. Até que, se Deus quiser, o ano que vem, né, já começou a sair essa vacina aí, o ano que vem já posso estar todo mundo aí, tanto do Brasil como lá fora também, está todo mundo vacinado, né, contra esse vírus do mosquito Aedes aegypti, que vem nos fazendo transtorno para nossas vidas aí. Então, todo cuidado é pouco. Vamos trabalhar para erradicar esse mosquito em nossas casas, em nossa cidade, e no nosso estado e Brasil. Senhor presidente, eu também gostaria de dizer que nós aí temos o nosso trabalho, fiscalização executiva, né? E temos também, mais uma vez eu falo, atender a população de Divinópolis. Sempre estamos procurando pelo telefone, no WhatsApp, nossos gabinetes, parando na rua, né? E pedindo aí aquelas solicitações de sempre. É o básico, né? Que é o básico? É o tapa-buraco, é um calçamento, uma rede de esgoto, a iluminação pública, né? E uma pintura estratigráfica. E a gente tem feito isso junto à administração, hoje o prefeito Gleitz. Então, fico muito feliz quando as pessoas me param na rua e me pedem um serviço desse, porque é a área que eu sei mais trabalhar, na área de infraestrutura, de obras, né? Essa área de fiscalização. Então, a gente sempre está trabalhando, levando as indicações ao prefeito Gleitz. Principalmente quando nós vamos fazer lá no bairro Planalto, aquelas rotatórias na rua Nossa Senhora da Aparecida, com Itambé, e na rua Itambé, com Rua Duarte. Ali diminuiu muito os acidentes. Atingi que é 2-3 acidentes por dia, principalmente no final de semana. Hoje, graças a Deus, a gente pode contar ali que praticamente não está acontecendo nenhum. Então, fizemos também, ali junto com a Secretaria de Trânsito e Trans, algumas ruas, onde tem um asfalto lá no bairro Planalto Santa Luzia, algumas ruas foram feitas também as pinturas estratigráficas. E a Secretaria de Trânsito teve que dar uma parada lá na entrada de vida do Planalto Santa Luzia, para que pudesse fazer aqui no centro, né, que tinha que fazer aqui a parte de principalmente onde as pessoas hoje vai estacionar seu carro para deixar o espaço reservado para deficientes, para idosos, né? Então eles têm que demarcar e remarcar muitos ainda que fizeram, né, esse aumento aí dessas estacionamento. Então, eles deram essa parada, agora terminaram e voltaram lá para o bairro Santa Luzia. Então, estou feliz, mais uma vez, o prefeito Gleitso tem nos atendido, tem atendido não a minha, a população do bairro Planalto, Santa Luzia, em fazer aquela pintura estratigráfica, levando ali na rua Nossa Senhora e na rua Érico Veríssimo, né? Vamos acabar de debater ali no Autorama. E principalmente, Doriel, gostaria de você colocar essa para nós a foto aí, por favor, né? Olha lá, se eu passei lá à noite, eu estava pintando, né? Agora está mais bonito ainda. Então, além de fazer essa faixa dividir no meio da pista, já fez a faixa de acostamento dos dois lados ali, na rua Nossa Santa Aparecida, descendo ali o bairro hoje Santa Luzia. Então, eu fico feliz, né? Que esse é um trabalho do vereador, estou prestando a minha conta, como se diz, aos moradores do bairro que me solicitaram, e aí está o trabalho desse vereador em prol do nosso bairro, Planalto Santa Luzia, igual nós estamos aí subindo para outros bairros de Divinópolis, principalmente o bairro Elipe Pereira, Valquer Rezende e outros. Também, senhor presidente, gostaria de agradecer mais uma vez o senhor Wesley, o Edinho, lá da Censur, porque nós fizemos aí um requerimento também que os moradores ali da rua Piauí e inclusive ali da rua Autorama, onde é um extenso pessoas, né, que trafegam ali, principalmente tem aquela pista de caminhada. Então ali passa a carreta ontem, tem tanta empresa ali dentro ali, e principalmente o mato estava tomando conta do passeio e da pista de caminhada. O senhor Edson enviou a equipe de capina para lá, está, né, terminando lá a parte do Autorama. Gostaria que o Dorel também colocasse lá essas fotos para nós. As fotos não ficaram muito boas não, mas que lá é um muro de, nós tendo lá de contenção, né, de pedra, e para segurar o barranco. Olha o passeio, aquele passeio estava intransitável, né, agora com a capina, que ali na Avenida Autorama. E tem a parte de cima ao contrário, que é na rua Piauí. Principalmente o passeio se subindo para o centro, do lado direito, não dava para o pedestre passar de jeito nenhum, ele tinha que passar na rua. Fizemos aí a solicitação lá para a Secretaria da Censura, o seu Edinho levou lá a sua equipe e está lá fazendo essa limpeza. Eu sei que os moradores do bairro Planalto, Santa Luzia e outros bairros aí estão nos pedindo para que nós também levamos essa equipe lá. A gente sabe que não está fácil com essa chuva, você capina hoje, daqui 3-4 semanas você tem que voltar para capinar de novo. A chuva não está dando, né, esse tempo suficiente aí para o sol vir e secar, para que a prefeitura possa fazer essa capina e também se estabelecer buraco. Mas é assim, parou de chover, a prefeitura, o funcionário vai lá, né, da IMOP e faz aí esse trabalho de capina. Então esse é o nosso trabalho, pode ficar tranquilo, que todos vocês que me pediram, todos os bairros que me pediram, solicitaram aí a capina, o tapa-buraco, alguma obra para o seu bairro, eu já fiz as indicações e estou levando lá para o prefeito. Estamos aí com muitos realizados, né? Nós falamos, é a rotatória lá no bairro Planalto, a iluminação no bairro Planalto Santa Luzia, mais de 700 luzes de LED, foi luz de LED também no Ipiranga, Vila Belo Horizonte, Valqui Resende, Jardim Brasília, prolongamento do Valqui Resende, Chavante. Então a gente está trabalhando mais em alguns bairros aí, fazemos as indicações ao prefeito e ele está iluminando a nossa cidade, que está ficando uma maravilha. Breve, né, a cidade de Divinópolis estará toda iluminada de LED, essa luz branca, para dar mais segurança às pessoas, aos usuários, né, que precisam transitar, principalmente aí às noites aí em nossas ruas. Então eu fico satisfeito de estar podendo contribuir para o crescimento da nossa cidade. Isso é um trabalho não só desse vereador, como da comunidade, né? Fico feliz por trabalhar com a Divinópolis melhor. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos. E até mais logo, né? Que logo nós estaremos aqui entregando a nossa homenagem. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PSD, o vereador Breno Júnior.
Senhor presidente Israel, da farmácia, minha saudação na sua pessoa, cumprimento os meus amigos aqui, vereadores em plenário, vocês que nos acompanham aqui nesta Casa do Povo, e a você também que nos acompanha através dos meios de comunicação, TV Câmara, Net Câmara, TV Câmara, receba o meu abraço, o meu melhor boa tarde neste dia de hoje, 7 de março. Hoje eu quero deixar aqui um abraço todo especial para o meu amigo Paulo Contador, que está completando mais um aninho de vida. Parabéns, Paulo, saúde, paz, felicidade para você, que Deus te abençoe muito. Paulo, que ajuda a gente lá no coral, Voz do Santuário, e também ele é lá do bairro São Judas Tadeu, ajuda lá na paróquia com o padre Rosimar e o padre Júlio. Meu abraço. Também um abraço para a dona Isolina, lá da Pastoral da Saúde, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, também do nosso coral, Vozes do Santuário. Receba o meu abraço pelo seu aniversário, que já passou, mas receba aqui os meus cumprimentos. E um abraço também para a minha tia Esther, que faz aniversário também no dia de hoje. Mês de março cheio de aniversários. Receba aí, tia, o meu abraço, o meu carinho, a senhora que ajudou a cuidar de mim, a me educar. Receba o meu abraço de parabéns, a senhora que está aí em Belo Horizonte, né, com toda a sua família. Senhor presidente, Quero também deixar os meus sentimentos à família do Dr. Delano pela passagem do seu irmão no dia de ontem. Dizer, Dr. Delano, que receba as nossas condolências junto com os seus pais, né, e receba os sentimentos de todos desta casa. Também nossos sentimentos a toda a família hospitaleira de São João de Deus pelo passamento do padre Casimiro. Trabalhou muitos anos aqui em Divinópolis, o padre Casimiro, querido por todos os divinopolitanos, cuidou de tantos doentes espiritualmente ali no Hospital São João de Deus durante a época em que foi capelão, e há 3 anos havia retornado para a sede da sua ordem devido aos seus problemas de saúde, à sua idade avançada. Então fica aqui a palavra de gratidão ao padre Casimiro por tudo que ele fez pela nossa cidade de Divinópolis, pela figura que ele representou aqui, né, representando toda a família religiosa, e também o nosso abraço fraterno a todos os seus confrades, não é, de Irmandade. Senhor presidente, nós queremos aqui deixar, né, uma prestação de contas do nosso mandato dos últimos dias. Nós tivemos um pedido atendido de capina, limpeza urbana e também uma operação tapa-buracos lá no bairro Vila Romana. Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão à Censur, esse retorno a toda a população que nos fez essa solicitação lá na Rua Vaticano e as adjacências. Lá foi realizado esse trabalho há alguns dias. Então fica aqui o nosso retorno à população que nos solicitou esta demanda. Também hoje foi realizada, está sendo realizada, a segunda etapa da limpeza lá do cemitério Bom Pastor, né? Nós fizemos o requerimento e a solicitação algum tempo atrás. A primeira parte foi realizada no dia 10 de janeiro. Dorel, se você tiver imagem aí, puder colocar para nós, da limpeza lá do cemitério. Então, foi um requerimento nosso, uma demanda atendida. Lá está sendo realizado, né, esse trabalho de limpeza lá no cemitério Bom Pastor. E hoje está sendo então feita a segunda etapa desta limpeza. Então fica aqui a nossa prestação de contas, o nosso retorno para a população local que nos pediu, né, que solicitou essa demanda através do nosso mandato, e estamos sendo atendidos hoje pela Censur. Fica aqui minha gratidão ao Edinho também, ao Rodrigo, e a toda a companhia lá da Censur que está fazendo esse trabalho no cemitério Bom Pastor. Senhor presidente, no próximo sábado, dia 9/3, será realizado um mutirão de limpeza no bairro Bom Pastor, bairro Padre Libério, Alvorada e Liberdade. E esse mutirão de limpeza é com foco, não é, no combate à dengue, devido aos altos números que nós estamos tendo nos últimos dias de casos aqui na nossa cidade de Divinópolis. E lá será coletado, nesses dias, a partir das 8 horas da manhã. Então você que mora nesses bairros, se programe. Bairro Bom Pastor, Alvorada, Liberdade, Padre Libério. Será feita a coleta de pneus, latas, potes, garrafas, plásticos, lonas, papelão, tanques, tambores e qualquer outro recipiente que acumule água. Então, somente esses recipientes que acumulam água. Não será retirado entulho, não será retirado terra, folhas, tábua, madeira, móveis velhos, isso não. Vai ser retirado aqueles objetos que podem acumular água e aumentar aí a possibilidade de dengue em toda aquela região. E foi realizado o trabalho do fumacê. Eu já tinha dito aqui uma outra vez, no bairro Bom Pastor já havia passado, e na última terça, dia 5, se eu não me engano, foi realizado o reforço no bairro Bom Pastor, no bairro Alvorada e adjacências, fumacê forte para ajudar no combate à dengue. E lembrando, só isso não adianta, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, pessoal dessa região, faça a sua parte tirando esses entulhos que eu já mencionei aqui, para que a gente possa facilitar a limpeza do pessoal e possamos aí eliminar o foco da dengue que está assolando, não é, a nossa comunidade, não só de Divinópolis, mas toda a nossa Minas Gerais, Brasil. Nessa época de chuva, são as águas de março, não é? Já dizia a música, fechando o verão, mas essas águas estão ocorrendo aí desde janeiro, né? O verão é esse tempo instável, faz calor, chove. Então vamos cuidar do nosso quintal para que a dengue possa diminuir. Recebemos resposta do nosso requerimento da Secretaria de Educação sobre a questão dos profissionais, né? Ali dos especialistas. Então, como resposta, nós recebemos aqui, vou fazer a leitura dos números enviados pela CEMED, na pessoa da secretária, quero aqui até cumprimentá-la pela resposta. Atendendo a nossa solicitação, apresentamos a distribuição nas quais esses profissionais estão alocados, ou seja, os especialistas, os professores de apoio, nesta data, divididos em escolas e CMEIs, o total são de 374 assistentes educacionais atuantes. Além deste quantitativo informado, contamos com 123 estagiários, totalizando então 497 profissionais de apoio, ou seja, professores de apoio mais os estagiários. Além do quantitativo informado, contamos também com mais 26 assistentes em processo de contratação ou que já foram contratados e estão sendo reorganizados por diversos motivos, entre eles mudança de criança e de estudante de endereço, resistência do profissional da vaga na escola e troca de turno de serviço, somando-se o total de 523 profissionais de apoio. E de ontem para hoje foram convocados 29 assistentes educacionais. Então, aqui dando uma satisfação a estes professores de apoio que recorreram ao nosso mandato, este balanço aqui feito pela CEMED, pela secretária Andréia, vai trazer um pouco mais de clareza a essa situação. Então, aqui, justificado, mudança da criança de escola, mudança de turno, mudança de endereço, isso altera também no especialista, porque se a criança está no turno da manhã e passa para o turno da tarde, logo haverá um especialista na parte da tarde. Então, nós temos que entender esse equilíbrio, né? Mas aquilo que for provocado ao nosso mandato, nós vamos responder, correr atrás e trazer aqui para toda a população. Nós fizemos também, senhor presidente, a solicitação do patrulhamento da estrada rural do Choro. Pessoal do Choro, eu tive um retorno do executivo que dentro desses dias já estará sendo feito o patrulhamento ali, sentido costas, da parte interna, debaixo do campo. Então espero em breve trazer aqui este retorno positivo para toda a população que está cobrando, né, que recorreram ao nosso mandato para que fosse realizado esse trabalho lá, dando mobilidade, uma vez que aquela via também é itinerário de transporte coletivo e as pessoas que moram ali naquela região merecem o nosso respeito e merecem ser atendidas também em suas solicitações. Falando das nossas chuvas, né, e do alagamento que está acontecendo em nossa cidade, em vários pontos, nós fizemos um ofício também pedindo a limpeza de alguns bueiros lá na rua Pitangui, também na avenida JK, esquina com Rua Itutinga, no bairro Bom Pastor, e a construção de uma canaleta para o escoamento pluvial neste local, uma vez que ali há um grande acúmulo de água e nós sabemos que muitas vezes a sujeira ela pode atrapalhar, né, o escoamento da água e facilitar o alagamento da região. A gente que é da região, eu particularmente fui nascido e criado ali no Bom Pastor, nós sabemos que aquela parte baixa sempre sofreu com as chuvas. Então, essa questão da limpeza vai facilitar o escoamento da água. Mas também nós, cidadãos, temos que ter essa consciência, não é? De não jogar lixo nas ruas, colocar o lixo na rua no dia certo, para que o cachorro não venha, rasgue ali, espalhe a sujeira. Ontem, na hora da chuva, eu estava próximo ali do bairro Niterói e estava reparando. A chuva veio, trouxe uma sacola de plástico aberta de lixo, tapou o bueiro, o que aconteceu? Encheu de água. E aí o pessoal vem e reclama, né? Como o vereador já disse aqui, Israel, o pessoal reclama com a gente que é vereador e acha que a culpa do alagamento é nossa. Mas muitas vezes, nós, cidadãos comuns, eu me incluo nisto, aqui nós temos lugar de fala também, às vezes nós agimos incorretamente. Então, Vamos ter consciência aí. E também pedimos a limpeza da Rua Pitangui, da ponte do Danilo Passos até o Clube da Prefeitura, tendo em vista que ali há grande sujeira, está impossibilitando também a utilização da via e também nessas questões de chuva, há acúmulo de lixo, atrapalhando também o escoamento da água nessa época tão chuvosa de março e fevereiro. Senhor Presidente, quero agradecer a sessão da palavra e desejar a todos uma boa tarde, um abraço a todas as mulheres pelo seu dia de amanhã.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, o vereador do PSC, Anderson da Academia.
Senhor presidente, uma boa tarde aos demais vereadores, especialmente para você que está em casa agora nos assistindo. Bem, senhor presidente, hoje é um momento especial, é um título das mulheres cidadãs, e assim, questão até de muita ética, quero mandar um beijo que eu queria até trazer na minha mãe para esse momento, a minha esposa também, mas eu sei que eles entendem e eu vou homenagear uma pessoa muito especial, que é a Luciana, a gente chama ela de Lu, que é da Academia Corpus. Uma mulher que levanta a bandeira do esporte, uma professora de educação física, que nós, professores, sabem a história e sabem a história dessa menina. Então, é um prazer, Luciana, homenagear a todas as professoras de educação física em seu nome. Luciana da Corpus, é mais do que merecido. Quando eu postei a sua imagem, todos deram os parabéns e falou que era mais do que merecido. E eu tenho certeza que essa homenagem é de coração para você. Isso não é o Anderson da Academia, é o esporte, é a educação física, homenageando pessoas especiais igual você. Dia das Mulheres, Martinho da Vila, já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com muitos até tempo fiquei. Bem, amanhã é o dia de vocês mulheres. É um dia especial, principalmente para minha esposa Jaqueline. Um beijão para você, que é mais que merecido, porque você sabe a essência, onde nós chegamos, de sair de uma menina que vendia roupa, de um jardineiro, e chegar onde chegamos, com uma empresa de mais ou menos 400 alunos dentro da academia. E hoje eu estou aqui por você também, Jaqueline. Se não fosse a sua vontade, eu não estaria aqui hoje trabalhando da forma que você gosta, que você quer que eu trabalhe, com ética e transparência. E é assim que eu vou até dia 31 de dezembro trabalhar com transparência e ética. Parabéns, dias mulheres. Parabéns para você, minha filha querida, que eu amo tanto, a Larissa. Um beijo. Lembra que sábado você tem que fazer bonito, hein, Larissa? Bem, senhor presidente, dando uma fala do Periquito Beleza, eu fiquei muito feliz, Periquito, porque já não temos lugares para o atletismo, para quem gosta de correr. Já não tem lugares para o ciclismo poderem andarem de bicicleta. E aí vem você com o pedido ao executivo da limpeza do Autorama, onde um local que único para os corredores passarem, praticarem, quem gosta de fazer caminhada. E aí sim, se eu puder fazer alguma coisa para melhorar aquela segurança, pode ter certeza. Então, parabéns por motivar o esporte e aí sim fazer aquele local estar limpo. É obrigação do executivo fazer isso. E vamos fiscalizar. E só quero dar os parabéns para você, o vereador Periquito Beleza, por estar mandando fazer aquela limpeza, que é de grande importância, que é a população ali, que eu passei realmente e eu vi que estava limpando. Parabéns, tá? Quem fica feliz isso são os corredores, as pessoas que caminham para aquele local ali. Então, show de bola. Dando essa sequência, eu tenho aqui uma notícia para dar para o bairro Rancho Alegre e o bairro Belo Vale. Vem aí um projeto, juntamente com o Anderson, juntamente também com o deputado estadual Eduardo Azevedo e também com o executivo, dois projetos de praça que vai ficar marcado. E um desses projetos, eu vou pegar uma ideia do nosso vereador Rodson, que ele também é um cara que tem uma visão de espaço esportivo. Então, assim, estou aprendendo muito com muitos vereadores e eu vou incluir essas ideias, complementar com as ideias deles para fazer também a diferença nesses bairros que necessitam. Então, Rancho Alegre e Belo Vale. Aguarde que eu venha trazendo notícias para vocês. Então, feliz Dia das Mulheres.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Agora, na sequência dos inscritos, o vereador e líder do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que acompanham aqui essa reunião, aqui do plenário, também de casa, eu vou falar a verdade para você, presidente, eu não tenho que agradecer nada nem parabenizar ninguém. Porque eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, parece que eu estou morando em outra Divinópolis, sabe? É, a base mora numa Divinópolis e eu que sou oposição moro em outra Divinópolis. E aí, só que junto comigo, eu não estou sozinho nessa, eu acho que tem mais 250 mil ou 300 mil habitantes junto comigo aqui, a não ser a Zevedete, que, né, que puxa o saco do prefeito, a não ser os cargos comissionados do prefeito e quem o prefeito gosta e puxa o saco de lá. Então, eu moro na Divinópolis real. E por que, que eu estou falando isso aqui? Eu queria aqui, primeiro até soltar um áudio aqui, porque antes de soltar o áudio, eu queria só falar uma coisa aqui, que agora está vindo aqui a briga do gatilho salarial para o servidor público. E aí eu queria falar uma coisa para o prefeito, o ilustríssimo, o dignito, está lá no castelo do Gleice, falar uma coisa, você não tem vergonha não? Vergonha na cara? Sabe por que eu estou te perguntando se você não tem vergonha na cara? Porque vai virar outra briga, outra tragédia, é porque já está rodando lá na prefeitura, lá já, porque você vai decretar um estado de calamidade financeira para não pagar o gatilho salarial, porque você precisa de dinheiro para gastar na campanha. Você não tem vergonha, não? E aí eu quero te lembrar, porque os puxa-saco, ninguém vai te lembrar, porque tem que ficar te lambendo e andando atrás de você para você fazer vídeo, né? Não é assim que faz, eu não sou assim, eu estou aqui para te lembrar. E aí a população mandou para mim, para me te lembrar o que, que você falou lá na campanha. Quero te mostrar.
Quem vai governar de nós somos todos nós, especialmente vocês. Quem vai ser valorizado na gestão são o servidor público. Não é cargo comissionado igual eles fazem, não.
Outra mentira. Outra mentirinha do nosso prefeito. Aqui ele fala que quem vai governar a cidade é o servidor público. Aí eu quero perguntar, o que, que você tem contra o servidor público? Que você vem desde o dia 1º de janeiro de 2021 perseguindo o servidor incondicionalmente. Todo dia, toda hora. Servidor que não tem opinião parecida com a sua, servidor que não compactua com as suas ideias, ele é afastado, ele é mandado para outra secretaria, ele é sofre processo administrativo, ele tem perseguição. Qual que é o seu problema com o servidor? Sabe, eu já falei isso aqui, já está claro para todo servidor público, eu tenho que falar que você não gosta de servidor. Cara, mas você está aí, é para poder ser justo. Você é o prefeito da cidade de Divinópolis e a gente precisa da máquina pública. A máquina pública não é só feita só de puxa-saco, de cargo condicionado. Ela também é feita de pessoas que passaram aí na prova, passaram na caneta e não no voto. E aí, me chama muita atenção, porque ali agora também tem outra briga, que é a questão ali do ticket de alimentação. Só um minutinho, Wesley, só um minutinho. Né? O Wesley está falando aqui na cabeça da gente. Então, a outra briga do ticket de alimentação, que vai passar para R$14,00. Que desvalorização do servidor público, porque na porta da prefeitura, um pastel e um refrigerante é R$14,00. Hoje é difícil você arrumar um lugar para você almoçar com R$14,00. E aí, o prefeito tem a cara de pau de fazer um vídeo falando o seguinte, quem vai administrar a prefeitura junto comigo é o servidor. Para você é fácil, ganha R$30 mil por mês, R$1.000 por dia, inclusive sábado e domingo, R$1.000 todo dia. 3 dias de serviço seu, prefeito, paga muitos funcionários o mês inteiro, funcionário esse, que você disse que ia aí administrar a prefeitura junto com o senhor. Então eu estou aqui para poder falar com todos os funcionários públicos que não vai ter boicote em cima de vocês. Se precisar acionar o Ministério Público, a gente vai entrar. Porque o prefeito não vai vir com essa ladainha de falar que vai dar calamidade financeira para não ter que pagar o gatilho. Gatilho é um direito de vocês. E eu vou estar aqui brigando, porque eu não sou puxa-saco, viu? Eu tô aqui, e eu não estou falando isso aqui por causa de voto de servidor, não. Porque eu nunca fui em nenhuma secretaria falar de voto de eleição de nada. Eu estou aqui para ser justo e lembrar daquilo que o prefeito falou que ia fazer. E eu não tenho rabo preso, então por isso que eu vou falar. E outra coisa que eu quero falar, já que eu falei que eu não tenho que dar parabéns nem nada, e nós estamos falando aqui de injustiça, eu queria mostrar aqui, porque o prefeito fala também que é o patrão, né? Ele é a população, é o patrão, e nós, políticos, é empregado do povo, não é assim que fala? E aí o povo também está bravo com você, prefeito. Eu queria te mostrar, porque eu sei quando... Quando entra em contato com você, você manda aí cagar, manda aí ir para não sei na onde. Você não tem educação para poder conversar com o seu patrão, porque eu nunca vi isso. Né? Eu não sei como é que ela era no varejão, mas o poder público tem que ter respeito e educação. Eu quero te mostrar aqui o que é que eles estão falando com você, quem mandar te dar esse recado.
Boa noite, tudo bem? Então aqui. Então, como eu já tinha te falado aí, tá? Faço parte do estagiário aí da FEMED ali. E a remuneração que eles estão pagando para nós está muito pouca, entendeu? Em relação aos outros municípios aí, tá? E nem o café eles estão dando. E as hoje agora as merendas não podem merendar na escola mais não. Olha o desperdício de merenda que tá tendo nas escolas, né? Enquanto outros municípios aí estão pagando R$1.000 para os estagiários, 1.112, aqui em Divinópolis você está tendo coragem de pagar R$552. Divinópolis com muito mais recursos que qualquer outra cidade que perto vizinho, pagando essa merreca e achando que está pagando muito. Fora as condições que os estagiários trabalham dentro da escola também, né? Fazendo serviço de assistente educacional. E tudo com essa gestão aí, ó, é falar pra gente que ano político, ano de eleição, não pode fazer nada. Mas todo ano é ano de eleição, entendeu?
Aqui, gente, isso aqui é o seguinte, os estagiários de educação estão indo pra escola dar aula como estagiário, né, e estão ganhando R$552, pouco menos de R$600, através da prefeitura. E essa gestão que falou que ia aí potencializar, ajudar o servidor público, está fazendo mais essa covardia. Além de pagar pouco essa mixaria, que não dá nem um dia de trabalho do prefeito, estagiário está ganhando o mês inteiro, estão deixando eles sem alimentação. Não está dando eles o direito de merendar dentro da escola. Às vezes, senhor presidente, está jogando comida fora. Olha a denúncia que nós estamos tendo aqui nessa casa e a gente não pode se omitir, não pode ficar calado. Isso aqui é muito sério. Além de estão ganhando uma merreca danada, além de não ter ali boas condições de trabalho em algumas das escolas aqui do nosso município, eles não estão tendo o direito de merendar, às vezes jogando comida fora. Então tem que alguém falar, alguém expor isso aqui para a população, porque talvez para o governo, porque talvez o governo também nem está sabendo disso. Né? Então talvez o prefeito nem está sabendo. Mas se não estava sabendo, prefeito, agora você está sabendo. E aqui eu venho humildemente aqui te pedir que seja tomada uma postura, que senta junto com a secretária de educação, com a secretaria de governo, que possa tomar uma atitude junto. Porque assim, deixar estagiário trabalhando um período de 4, 5 horas, já pagando essa merreca danada, e não dar eles o direito de merendar e jogar comida fora, isso não é justo. Isso aí não é gestão de fora para dentro, que foi o que você pregou na campanha. Então eu estou aqui para poder falar. E aí nós vamos te cobrar isso aqui e nós queremos resultado. Porque não adianta só a gente falar aqui também não. Viu? A gente vai estar cobrando isso aí também. Outra coisa boa, uma coisa boa que eu queria falar aqui, senhor presidente, era a questão da 21 de abril. Né? Na época ainda que eu era assessor aqui nessa casa, eu já vi aqui o Rhodes, que era vereador, brigando aí pela abertura da 21 de abril, ainda na época do pai dele ainda, né, Rhodes? Zé Milton, que entrou com esse projeto, que entrou com essa ideia, né? E eu, depois que eu me tornei vereador, me juntei ao Rhodes, né? Para a gente junto construir e fazer esse sonho virar realidade. Tivemos lá na vizinhança, lá, tivemos em loco várias reuniões lá na prefeitura e hoje esse grande sonho, eu posso falar aqui, Rhodes, falar assim, é realidade. Né? Começou lá a desapropriação do último imóvel que faltava lá na 21 de abril, e ali a gente vai poder desafogar uma grande parte do trânsito que é intenso ali naquela região. É a região essa ali que fica no meio, né, da região sudeste, da região noroeste, que liga ao centro. Então a gente, o pessoal ali do bairro Bom Pastor, Alvorada, Serra Verde, toda aquela região ali vai ter esse novo acesso aí, que é a abertura da 21 de abril, e a gente vai resolver um grande problema, que é a questão do trânsito ali do bairro Afonso Pena. Afonso Pena ali, muitas melhorias a gente conseguiu viabilizar para lá, é luz de LED, é reforma da pracinha, é a praça que o Rhodes vai estar inaugurando ali na sexta-feira também, fruto do trabalho dele. Né, grandes conquistas que a gente conseguiu, mais dois médicos ali pro posto de saúde que eu consegui colocar o posto de saúde até as 22 horas e mais essa conquista ali que a gente junto está construindo e trazendo, não só para a população do bairro Afonso Pena, mas para toda Divinópolis. E para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui falar aqui um pouco da homenagem que vai ter aqui hoje. A gente não vai ter o momento, não vai ter oportunidade, mas eu com muito orgulho, cada vereador, respeito cada um, mas escolhe ali a sua homenageada. né? E eu, com muito orgulho e muito carinho, eu fiz a opção por escolher minha mãe. Minha mãe que me deu a vida, minha mãe que hoje eu estou aqui e existo, é por ela, que me deu educação, me deu todo carinho, me deu muito amor. Então eu não acho nada mais justo do que ela em vida eu poder prestar essa homenagem. Então, mãe, o seu presente de aniversário, né, que eu falei que eu ia te dar, então eu fico muito feliz, né, até emocionado em poder prestar essa homenagem para a senhora aí em vida. E hoje à noite você vai receber essa justa homenagem aqui no plenário da Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanhando essa casa de hoje. Senhor presidente, hoje eu quero iniciar minha fala de uma forma diferente. Eu sempre venho elogiando a gestão, falando de tanta coisa boa tem que ser feita, mas as trairagens já começaram já. E é impressionante, né? A galinha depois de morta, todo mundo quer comer ela. Nunca me tiraram do sério, mas hoje eu não aguentei não. A gente respeita todos os vereadores dessa casa aqui, a gente faz solicitações, solicitação que eu fiz 10 de janeiro de 2021. Região do Bela Vista, região do Belvedere, acabei de conversar agora com o secretário Gustavo, que eu tenho um carinho enorme, até te peço aqui, para toda a população que nos acompanha, secretário, sempre te respeitei, gosto mais de você, mas vi uma cena ontem que eu fiquei triste mais. Vereador dessa casa aqui, com o secretário, uma demanda que eu solicitei, né, na minha região, a região é do vereador, é toda a cidade, mas que eu tenho um trabalho feito, com muita humildade, juntamente com a minha assessoria, que cobramos melhorias daquela região, a região ali do Bela Vista, Belvedere, Realengo, estive com o senador Cleitinho, estive com o deputado Eduardo Azevedo e também com o prefeito, cobrando para que fosse pavimentado as lâmpadas de LED, posteamento naquela região entre 48 ali, região de Novos Clubes, uma região importante que eu venho trabalhando e eu indo pro pessoal. Mas infelizmente, agora vem aparecer pessoas aí falando que estão pedindo para que isso aconteça. Então, gente, as eleições vêm aí, então aqueles que não trabalharam, infelizmente, ficam loucos querendo aparecer. Mas não adianta não, gente. Todo mundo sabe quem tem trabalhado naquela região. E a boa notícia daquela região, além do complexo esportivo, outra emenda do deputado Eduardo Azevedo, que falamos aqui terça-feira passada, que é aquele complexo ali próximo ao campo, ali perto também do posto de saúde, que encaminhamos recursos. Mas quero aqui pedir, secretário, que você tenha uma atenção especial sobre alguns vereadores aqui, sobre alguns pré-candidatos, que agora todo mundo quer aparecer em cima de situações que a gente vem cobrando. Né, como se diz o ditado, depois da galinha morta, todo mundo quer comer ela, presidente. Todo mundo quer falar que é pai da obra, que é pai da solicitação, da indicação, mas existe documento para isso. Então, estou aqui falando, secretário, que tem um pouquinho aí de responsabilidade, juntamente com esse vereador, que foi nessa região que eu solicitei, informar para ele que eu estou trabalhando ali 3 anos, para que agora, se Deus quiser, vá acontecer melhoria lá, Tarzan. Que a solicitação antiga não foi de ontem para hoje, não. E dando sequência, presidente, lá no bairro Catalão, do Aurel, acredito, devido à correria de hoje, solicitação nossa da limpeza dos bueiros, depois daquela chuva muito forte, ali no bairro Catalão, exatamente na rua Viriato Correio, hoje pela manhã, a equipe do Rodrigo, quero te agradecer, Rodrigo, sempre que a gente tem ligado, você tem nos atendido, e também o Edinho, assim como o secretário Gustavo, que eu falei com ele agora, sempre tem te ligado, tem me atendido uma boa vontade, tudo. E quando atendi, a solicitação não é minha, não. É da população. E falei, e se não me atender, essa tribuna é livre. Como o próprio vereador Flávio Marro usou essa tribuna e falou, porque para um serve, para outro não serve. Mas eu vou cobrar. E eu tenho peito para isso. Eu fui eleito para isso. Os votos, quem conquistou foi eu. E a população que me confiou, eu vou estar aqui defendendo essa população. E toda a região. Lá na Chagas Campo Grande, estive com o Matheus. Matheus está aqui novamente. Está presente, que é bom ele ouvir também. Lá na Chagas Campo Grande, senhor presidente. Ô, solicitação, tem um mês que eu fui lá, já cobrando o secretário Gustavo, também do Rodrigo, que falou que vai nos atender agora sábado. Se não atender, secretário Matheus, novamente na terça-feira, a tribuna é ali para me usar ela. Vou estar só no elogio, não batendo tapinha nas costas, não. Vou cobrar para que aconteça essa limpeza, esse patrulhamento. É para isso que o vereador está aqui. Quando é atendido, a gente agradece, a gente parabeniza, mas quando também não atendido, for atendido, eu vou cobrando a secretaria, principalmente o secretário Gustavo. Rapaz, a chácara Campo Grande concedida.
Vereador, só interrompendo aqui, eu acho muito justa a sua fala, já tem que parar com essa nojeira, sabe? De achar, de querer atender talvez só os puxa-saco do prefeito, só quem realmente vota com o prefeito. Sabe por quê? Quando a gente leva uma demanda, senhor presidente, eu levo uma demanda minha, não. A minha rua é calçada, eu tenho luz de LED, eu tenho esgoto, eu tenho água, eu tenho energia, eu tenho tudo. Então a gente leva a demanda de quem? Da população. Então essa fala sua, ela é muito justa, muito pertinente. Né? Então tem que parar com esse trem. Ah, porque fulano fez, vereador A votou assim, você não votou, então não tem nada para você. Tem que parar com isso, a gente está aqui é para representar a Divinópolis. Obrigado, vereador.
Eu agradeço, claro, como se diz, o cobertor é curto para conter o frio, mas a gente tem que ter lealdade. Existe uma coisa na vida que é lealdade, eu aprendi com meus pais. Então não aceito trairagem. Se fizer trairagem comigo, se fechar as portas para qualquer secretaria que seja, eu fui eleito pelo povo. E essa tribuna aqui, terça e quinta, eu vou usar ela. Então estou falando para vocês, qualquer um, qualquer secretaria que seja, sou muito justo. Se tiver sacanagem comigo, não é comigo não, é com a população. Então vamos ser transparentes, vamos dar o de César que é de César e de Deus que é de Deus. Passando adiante, senhor presidente.
Uma parte, Jarbas.
Concedida.
Jarbas, quando Vossa Excelência fala, a gente escuta com muito carinho, com muito respeito, mas a maior obra que você faz nessa casa aqui não é obra física, não. Tem vereadores aqui na legislatura passada que eles foram subprefeitos na eleição. Tomaram uma pancada nas urnas. Então, deixa eu falar, a obra que se não se perde é obra moral, é obra física. É essa obra que você tem. Sua postura correta. Tem hora que você dá uns votos, assim, que não é muito profético, que não é assim, não. Mas se não, sua conduta. Então, eles podem tentar fechar a porta. Sabe quanto tempo que eu não vou na prefeitura? Sabe quanto tempo não tem? Você não sabe. Eu estou aqui na casa todinha, porque eu tenho dinheiro na Câmara. Esse vereador que tem cheiro de prefeitura, eles compram um perfume no início, chama perfume de prefeitura. Se eles não colocar o perfume, eles passam mal. Mas não segue não, senhor. Então, deixa eu falar. O homem que você mais segue na vida, que eu sei quem você segue, não fez uma obra física. Não fez uma ponça, não fez uma praça, não colocou uma lâmpada. Pelo contrário. Ele assinou como é que forma a luz. Ele não procurou os poderosos. Ele foi pro meio. Então, deixa eu falar, a obra que você deve fazer não é obra física aqui nessa casa, não. Se você tentar fazer obra física aqui nessa casa, você pode ter certeza que o chaveirinho vai fechar a porta. Vai fechar. Esse tem chaveirinho, tem chaveiro, tem porta. É a dimensão das coisas. E quem não entender isso, sabe o que eu acho bonito em vereador? É depois da eleição, que eles falam assim, gente, eu acordei tarde, mas só acorda foi tomar pancada.
Obrigado, nobre vereador Edson Souza. Como você falou, a obra nossa é moral, e eu tenho moral para falar, e eu falo com propriedade. Sou justo, sempre defendo o governo pelas coisas boas que tem feito na nossa cidade. O secretário Gustavo sempre fala em nome dele, pelo excelente trabalho que ele faz na sua secretaria, mas tem que ser justo. Solicitação desse vereador, mandei documentado para o secretário, mostrando que tem para pagar de pirata, ir na região fazendo videozinho, pode fazer, mas respeito. Chama primeiro esse vereador para saber da solicitação minha, junto com o deputado Eduardo Azevedo, não só lâmpada de LED não, como também patrulhamento, ali também vai ser feita toda a pavimentação, Jardim Belvedere 2 ali, Realém, Tecolomi, saída 494, outra localização que a gente tem solicitado também, e o complexo esportivo. Senhor presidente, são essas palavras. Tarde hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSDB, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero, antes de iniciar minha fala, comentar sobre esse fato, né, que a gente acabou de ouvir, do vereador Wesley Jarbas. E eu que estou entrando agora, a gente fica com esse sentimento, vendo claramente secretarias sendo fechadas as portas para alguns vereadores que pensam o contrário. Gente, isso é um absurdo. fechar as portas, não atender pedido, porque cada pedido que sai nessa tribuna, que sai do gabinete de algum vereador, são pedidos que a população traz para cada vereador. Quando o prefeito, o secretário, deixa de atender o vereador, ele está deixando de atender a população. E nós aqui no plenário discutindo isso, selecionando ofício, quem que mandou, esse aqui eu vou deixar de atender, eu vou atender esse aqui porque votou isso, votou aquilo, esse aqui ajuda nós. Lamentável essa postura, lamentável ouvir o que eu ouvi aqui hoje, essa reclamação de pessoas que estão sendo barradas nas secretarias, não atendendo os pedidos. Um absurdo. Aqui, seu presidente, jornal da nossa cidade, mais 1.000 casos de dengue disparam. Seu presidente, desde que eu entrei nessa casa, eu venho falando a falta de planejamento. Hoje a gente vê, hoje não, todos os anos a gente vê a prefeitura gastando com publicidade contra a dengue, pedindo para os lotes sujos, mas a própria prefeitura não toma pulso. Quem tem o poder da caneta de fazer, de executar, é o executivo. É melhor executar, limpar os lotes da prefeitura, do que gastar com publicidade. Nós estamos vendo isso aqui toda semana. Hospitais lotados. Uma pessoa que precisa de fazer um procedimento, às vezes do coração, precisa ser internada, não está tendo vaga nos hospitais, porque os casos de dengue tomou conta. E nós não temos política pública para poder programar, a minimizar essa situação. Venho denunciando aqui os lotes sujos da nossa cidade, lei que não está sendo cumprida pelo executivo, porque tem o poder de limpar os lotes e mandar as contas para o proprietário. E falta planejamento do executivo. Nós temos que planejar 2025 para no início do ano que vem nós não estamos vivendo essa mesma situação aqui, que entra ano e sai ano, nós estamos aqui falando sobre a dengue, mas não tem ação nenhuma do executivo para controlar o mosquito da dengue. E aqui, seu presidente, como eu falei na reunião passada, e hoje eu vi o Breno Júnior lendo, né, algumas indicações, e nós vimos que teve várias indicações pedindo a limpeza ao redor do aeroporto. Nós elogiamos aqui, vai ser um ganho para a nossa cidade, mas é vergonhoso de ver ao entorno do aeroporto, a sujeira que está lá. Mato para todo lado. E não é só lá e capinar, não. Tem que ter um planejamento. O passeio ali é de obrigação do município, ao lado da pista do aeroporto, onde está tomada de mato e as pessoas fazem caminhada ali na rua. Como que nós vamos receber cidadãos de outras cidades que vai descer aqui no avião e chegar e ver o entorno do aeroporto tudo sujo? Planejamento, igual o presidente anunciou aqui uns dias atrás, de recapeamento da Brigadeiro Cabral, já tem que ter o planejamento para pintura estratigráfica, para dar segurança ali para os pedestres, faixas elevadas, passeio ao redor do aeroporto, iluminação. Isso é planejar. Tem quanto tempo que está planejando, está tentando voltar os voos aqui na nossa cidade, que é um ganho, está de parabéns, mas não está planejando ao entorno do aeroporto. Quem mora ali sabe o que eu estou falando. Denunciei aqui uma boca de lobo que está no meio do passeio. A pessoa está no passeio, ele tem que ir à rua, dar a volta na boca de lobo para poder passar e agora tomar de mato. Aqui também, seu presidente, eu quero registrar um vazamento, um fato que aconteceu lá no bairro Lagoa Parque. Um vazamento de água que durou mais de 5 dias. Água vazando dia e noite.
segundo os moradores lá do bairro Lagoa Parque. Mandaram vídeo, mandaram a denúncia que foi feita, o protocolo aberto pedindo para que a Copasa fosse lá resolver. Eu encaminhei mensagem aqui para o Matheus Chaveiro, mandei o vídeo para ele, falando que estava vazando, quem que era o responsável da prefeitura para poder socorrer o vazamento lá de água da Copasa, não tive resposta. Peguei um telefone que ele falou que era um dirigente da Copasa, liguei, mandei mensagem, mandei o vídeo, não fui respondido. Mais de 5 dias, água vazando lá no Lagoa Parque. Eu quero fazer um requerimento para ver se a empresa, se a Copasa foi multada por isso. E um assunto que nós vamos discutir aqui hoje, um veto da emenda do vereador Ademir, que coloca prazo, que determina horas para a prestadora de serviço corrigir esse tipo de erro, que o prefeito vetou. E nós vamos discutir nessa tarde aqui sobre esse veto também. Tem coisas que, se não tiver planejamento, se não tiver pessoas empenhadas para resolver os problemas, mas só empurrando com a barriga e fazendo vídeos e fazendo vídeos. Aqui, seu presidente, mais uma vez falando de leis que não são cumpridas, eu quero registrar também nesta tarde sobre a lei de autoria do vereador Edson de Souza, a lei 234, que a partir do dia 12 desse mês já vai estar liberada as guias de IPTU de 2024. E até o momento não foi divulgado nenhum formulário para pessoas que têm o direito, o benefício, né, de pagar cota básica, o valor de cota básica, porque na sua residência não tem calçamento, que na sua residência não tem rede esgoto, que não tem rede pluvial, que não tem iluminação. E até o momento nós não vimos nenhuma ação do Executivo para levar essa informação para as pessoas que têm o direito. Eu acho que vai ser papel dessa casa estar informando a população, essas pessoas que têm o direito, a buscar o benefício. Porque a lei foi aprovada aqui. Teve o voto de todos os vereadores. E até o momento, o que nos foi passado, que dia 12 nós já vamos ter, poder entrar no site e pegar a guia de IPTU 2024. E essas pessoas que têm o direito, até o momento, não sabem como que vai fazer. Então, seu presidente, eu acho que o Executivo já tinha que estar manifestando, tinha que dar publicidade nessa lei para garantir o benefício para as pessoas que vão ser beneficiadas por essa lei. Seu presidente, essas eram minhas falas na tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu queria pedir ao senhor para ver se tinha jeito de fazer uma reforma e colocar ali uma salinha melhor para o chaveirinho. Sabe o que é? É porque eu estou encantado. Ele é tão querido. Hein? Não, senhor, não é confortável. Ele sai tudo lá, ele senta, parece um confessionário. Não, senhor, está parecendo um confessionário. O Jefim não é de rir, não. São Francisco de Assis fala que quanto mais ri o homem, mais sério ele se encontra. Mas tinha que fazer uma coisa à altura disso. Um vai ali e conversa, quando ele volta, o outro senta, e o telefone não para. Eu particularmente, esse princípio da curiosidade, eu até larguei isso para trás, isso é bobagem. Não tem nada de novo sob o sol, né? Como nos ensina o rei Salomão, o fenômeno que está oculto vai ser revelado amanhã. Mas interessante o que está acontecendo aqui. Parece que ele é o confessionário. O confessionário da Paraná. Ali chega, fala, expensa. Não, porque a ordem é vetar, porque mandar vetar. Ô, gente, eu nunca escutei isso na minha vida. Eu não daria conta, não. Por Deus do céu. Eu não vou que não sai isso, não dou conta disso aqui, não. Não, porque mandar vetar, a ordem é para votar. Que é isso, gente? A ordem é para debater. A ordem é para evoluir. A ordem é para estudar. Senhor presidente, nós vamos votar aqui hoje 086, e foi assinado aqui pelo vereador Anderson Neiburger. Esse aqui é outro documento que eu vou para chefiar ele. Que aqui na cama pode pegar fogo, a água pode vincar, pode sumir, mas esse aqui eu já vou para chefiar ele. Porque o parágrafo 2º e 3º do vereador Ney e do vereador Anderson Academia, eu tenho que plastificar ele. Porque eles estão falando aqui, eles que estão falando, que não tem conceito de tarifa e taxa, né? Eu não, gente. Eu não fui relator no parágrafo 2º e 3º. Porque eles assinam. Mas você viu que estou por entender... É que quando foi 24 de novembro, assim que nós votamos, o vereador Israel também estava lá em cima. Estava registrado na história, estava com um peru lá, dando entrevista e falando, estava, a verdade era essa. Não, vocês estão rindo, mas é a verdade, gente. Nós estamos discutindo o plano de saneamento sanitário. Isso é sério. Isso aqui vai ser reprovado hoje. Porque quem que é louco botar um trem desse aqui? Vai ser reprovado. Mas, Chaveirinho, estou fazendo o compromisso aqui. Após a derrota, eu vou pedir uma reunião com o prefeito, com alguns vereadores, e mostrar a época crítica, dizer que foi incompetente. Olha, o veto foi para uma nota técnica da Fundação Getúlio Vargas. Quem pagou? Mas eu vou falar na hora aqui, eu tenho certeza que as pessoas vão me prender, o Breno, que votou favorável, hoje vai defender. Nós vamos provocar o Breno. Nós vamos provocar o Ney, o Periquito, né? Não, o Hilton não votou, não. Por quê? Você fala, isso é histórico, gente. Isso aqui é histórico. De 23 de novembro, tem 23 vereadores aqui. Fala, mas como é que é? Está vendo? É porque tu está aqui, gente, mas que mentirada. Dá vontade de pegar aqueles três vídeos, 23 de novembro, e falar assim, gente, fazer um Hollywood. Olha o que aconteceu em 23 de novembro com esses três vereadores. Olha o que esses vereadores fizeram agora. O Elcio Jabes também estava, agora que lembrei. Ele é outro. Que estava lá. Ele com o Fernando com aquela boca, parece morrendo de medo de falar, mas ele está morrendo de medo de tomar... E vai tomar a Saravaga. Você sabe quem falou que é roubo? Cobrar esgoto sem tratamento é roubo. Abre aspas. Cobrar tratamento sem esgoto é roubo. Fecha aspas. Senador Cleitinho, não teve ninguém que usou. Está cheio de ladrão. Quem rouba é ladrão. E nós aqui ainda vamos chegar. Está aqui, prefeito. Não. A lei 9.875 fala sobre o efetivo tratamento. O Eduardo está fazendo um estudo, que hoje eu tenho certeza que esse projeto não vai ser votado, o Ney vai defender ele, tem certeza que vai defender, o Periquito, que nós vamos querer um bom debate aqui, para a gente discutir isso, que tem que ficar gravado. O que está mexendo é sério demais. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta ao Ney. Para provocar o Ney, que ele vai falar agora, o Ney, que eu tenho um grande respeito. A Copasa, ela tem um contrato até 2042. Será que isso é um jogo de cena igual da Transoeste? Não. As pessoas têm que ter responsabilidade. Hoje, depois da votação, nós vamos discutir essa questão sanitária. Isso é conversa fiada, é conversa de gente mentiroso. Um real, e vereador Hilton, que me escuta com atenção, um real aplicado na política sanitária, não equivale a 3, não. Isso é mentira. Equivale a 9. Mudou os conceitos, está até no anexo. Isso é covardia. Agora fica aí, tem que votar, tem que votar. Gente, isso é covardia. Vocês lembram que a rapaz estava com o prefeito lá, como é que chama, que é fortão, que é que faz exercício, que é que levanta 200 quilos, esqueci o nome dele agora. Como é que chama? Tales, esqueci. E o Tales gravou vídeo que eu estava querendo trazer a Copasa, que era isso. O prefeito vai para a porta da Copasa. É terça-feira. 100 e tantos mil visualizações. Tem 4 meses, gente. e agora ele veta. Ele veta. Mas eu estou deixando uma surpresa aqui, que eu tenho certeza que os vereadores que votaram contra vão nos brindar aqui hoje, no debate. Eu vou falar. E quero aqui, senhor presidente, pedir para você até o último, para falar que eu quero ver as vozes discordantes. Nós temos que ver as vozes discordantes. Sou a favor, sim. Sou a favor, e quero deixar claro, de pagar taxa de esgoto, mas após o efetivo tratamento. O que eu tive foi que é roubo. Eu não tenho essa linguagem. E agora vamos nós aqui chegar e votar isso. Não. Eu não tenho vitória pessoal nem derrota. Mas com o meu voto, isso não faço. Essa mentirada que está aqui, que nós vamos deixar hoje para debater esse veto aqui. Esse veto, se eu tivesse na comissão, se eu tivesse sido escolhido por Vossa Excelência, esse veto ia voltar lá para cima. Que não tem condições. Não tem condições. Mas está aqui já a assinatura do Ney, está a assinatura do Antas, e eu tenho certeza que na hora do debate, o nosso querido honrado vereador vai nos celebrar e vai mostrar uma nova visão, talvez que eu não tenha visto no referente projeto interno. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência dos inscritos, o vereador líder do PV, o vereador... Desculpa, estou pulando aqui. Vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde vocês que nos escutam e nos veem atentamente nas nossas redes sociais, pela TV Câmara, TV Candidez. Boa tarde especial à dona Lúcia, que está lá nos vendo, Maria Helena. E ó, hoje eu mandei um abraço para a senhora. Boa tarde para a senhora, viu? Boa recuperação aí para a senhora. Senhor presidente, eu quero iniciar meu pronunciamento de hoje, né? Falando sobre a homenagem que acontecerá hoje à noite nesse plenário, né? Que é a entrega da comenda Mulher Cidadã. Uma das homenagens mais justas que esta casa presta, pois mulher é símbolo de tudo, mulher, mãe, né? O crescimento das mulheres, a gente fica satisfeito, a gente fica emocionado quando fala isso, né? Eu tinha tantas mulheres para a gente homenagear, né? Essa que eu acabei de falar agora, que é a dona Lúcia, minha mãe, que é uma mulher espetacular, né? Quero já adiantando e homenageando todas as mulheres, né? E a gente, a nossa homenageada de hoje, a gente fica muito satisfeito, que é a pastora Jeane Pereira Souza dos Santos, filha de Djalma Campos Souza e Maria José Pereira Souza, esposa de Júlio César Fonseca dos Santos, mãe de Alessandro Souza, Ian Souza e Júlia Iane Souza, avó de Dom Gabriel e Antonella, natural do Rio de Janeiro, nascida em 7/6/83, escolheu há 10 anos a cidade de Divinópolis para chamar de lar. Conhecida como pastora da Igreja Templo do Churque de Divinópolis, terapeuta cristã, escritora, diretora regional da Escola Esther em Divinópolis e diretora do projeto social Pão Nosso, Jeane é uma líder incansável, cujo trabalho tem impactando positivamente inúmeras vidas ao longo dos anos. Com uma paixão fervorosa por Deus e pelo bem-estar dos outros, Jeane Pereira Souza dos Santos tem sido uma força motriz por trás de iniciativas comunitárias significativas, proporcionando apoio, orientação e esperanças em situações de vulnerabilidade. Seu compromisso inabalável com os valores cristãos e a compaixão pela humanidade tem sido evidentes em cada aspecto de sua vida e trabalho. Como diretora do projeto social Pão Nosso, Jeane tem liderado equipes dedicadas à luta em apoio às mulheres e às crianças, na promoção da educação e no apoio das famílias em necessidades. Sua visão é
e liderança inspiradoras têm sido um farol de esperança para muitos, transformando vidas e fortalecendo comunidade. Esse é um breve relatório do trabalho de Jeane, que Jeane faz em prol da população de nossa cidade, em especial as mulheres. Então, assim, a gente quer, eu quero mandar um abraço para a Jeane, né? Você até desculpa que eu sempre falo aqui, né? Eu sou, a oratória nossa é muito, assim, eu sou fraco para falar, mas a gente fala de coração, né? É, eu quero te agradecer por ter aceitado ser a minha homenageada, o seu trabalho que você presta. Então, eu fiquei muito satisfeito e queria falar isso aqui hoje, queria falar aqui nessa tribuna hoje, queria falar de você hoje. Então, Jeane, já te agradeço do fundo do meu coração, muito obrigado por você ter aceitado isso. Senhor presidente, só para a gente dar uma satisfação, eu avisei aos nossos amigos motoboys que eu ia ter a reunião com o Lucas, onde, entre vários assuntos aí, a gente entrou nessa questão, né, sobre os motoboys que têm esse problema do delivery, que não acha, a gente não acha, eles não acham vaga, né? É difícil de achar vaga hoje em Divinópolis, principalmente, né? É no centro da cidade, para eles entregar um almoço, entregar um açaí, mas principalmente o almoço, né? Então, eu falei com o Lucas, nós colocamos na mesa lá alguns detalhes, o Lucas ficou de estudar, né? E eu falei com ele, né? Que principalmente a carga e descarga, essa carga e descarga dele, o Lucas deixou bem claro, né, pra gente que o motoqueiro, ele pode usar a carga e descarga, essa carga e descarga aí não é só pra caminhão, não, pra carro grande, não, ele pode usar essa carga e descarga. Ele até pediu, né, pra fazer ela nos cantos, porque não parar a moto no meio. E eu pedi pro Lucas, pra até a gente, até pra gente resolver esse assunto, a gente tentar fazer alguma coisa, né, pra ele dar essa força, não prevaricar, mas dar essa força para os motoboys, instruir eles melhores, né, explicar para eles que eles podem parar nessa carga e descarga, nesses 10 minutos. A gente sabe que a moto não tem pisca-alerta, mas então para que os próprios agentes, aí serve também para os PMs que também, né, fazem essa fiscalização no trânsito, né, que possam estar assim, orientando e explicando esses motoboys isso. Porque, infelizmente, gente, a gente vê aí a luta que os coitados ficam aí, ó, e às vezes toma multa e uma entrega de R$3, R$2, eles tomam uma multa alta aí. Então a gente pede isso. Hora nenhuma eu estou pedindo para prevaricar, mas eu estou pedindo para explicar, entender, explicar esses motoboys e para os motoboys isso aí, ó. As cargas e descargas, vocês também podem usar elas, sejam conscientes também, né? Até a gente tentar, eu estou tentando com o Lucas, a gente vê o que a gente faz para resolver esse problema grande aí. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador e competente Ney Burger. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, que é um cumprimento a mais Edis, público que nos acompanha na TV Câmara, nossa boa tarde. Senhores, gostaria, pediu o Dorel, que já coloca aqui de início da nossa fala, a foto histórica para mim, importante para a comunidade. Dorel, por gentileza. Bom, primeiro gostaria de falar, sábado estaremos inaugurando junto com o prefeito uma obra da prefeitura, mas um projeto que iniciou uma proposta que nós trouxemos de Curitiba, depois olhamos em Belo Horizonte, desenhamos um projeto, uma parceria pública e privada, que na verdade foi custeada pela sua totalidade no bairro Nossa Senhora Conceição, a praça de integração ao esporte, lazer e cultura, onde nós entendemos que esse modelo é o modelo mais certo para a nossa população, porque o campo de futebol são 22 jogadores, né, em tempo, e mais ninguém participa. E é só aquela atividade. No mesmo espaço público, nós podemos interagir várias modalidades de esporte, tipo de pessoas que... da criança ao idoso, meninas e meninos que podem interagir junto, no mesmo momento, em vários horários, ali integrando, enchendo esse lugar, esse espaço público, com peteca, com vôlei, futebol, caminhada, academia, playground, xadrez com dama, baralho, integrando todo mundo. Isso que é bom. Não é que o campo que não é importante, é sim. Porém, nós temos muito campo de futebol e está perdendo muita finalidade, está perdendo muito esse público. Então, ali em frente ao CETEP, perto do bairro do Jorge, nós fizemos segunda ideia do projeto, foi até idealizado pela Janete, desse formato, mas a proposta que nós queremos para a população é essa, o Centro de Integração Esportiva. E nós estaremos inaugurando ali, queria agradecer pela atenção, porque é o segundo, e pegou para todo lado da cidade, alguns vereadores lutaram e levaram as suas comunidades também. Então, nós estaremos entregando sábado esse espaço. O que é certo, o que eu já falei, sendo vereador de situação ou oposição, a gente tem que ser justo na fala. Se é uma política pública que nós apresentou no início para o Executivo e foi formatado, está aí o resultado. Fico feliz a nossa ideia ter prosperado, pessoas que acreditaram. Então, tem que falar o que é verdade, né? Então, foi um projeto que foi desenhado pela vice-prefeita Janete, correu atrás, pediu, né, junto com o prefeito, pediu ao Cleitinho, ele colocou a emenda de R$500 mil e viabilizou essas políticas públicas para a nossa localidade, bairro Afonso Pena. Que, na justa homenagem, um grande vereador que trabalhou muito nessa comunidade há muitos anos como líder comunitário, como vereador, como cidadão, como cristão, como vicentino, como reinadeiro, uma pessoa que era integrada com a comunidade, que nasceu e foi criada e morreu junto com a comunidade, vereador José Mil de Oliveira. Tenho a honra de ter aqui no painel e carregar meu nome político falando Rodson José Mil, uma referência que eu tenho orgulho e bato no peito para falar, e não tenho nenhum tipo, né, de vergonha, igual alguns têm de falar de sobrenome. Não. Rodson José Milton. Isso é para dar, né, aquela conotação de continuidade do que o pai ensinou e o filho está tentando colocar. Mesmo que seja uma forma diferente, um pouco menos assistencialista, mais técnica, mais jurídica, mais administrativa, mais de políticas públicas, coletivas, e sempre tem que trabalhar dessa forma. E é um grande sucesso que está pronto, iluminado com LED, as quadras iluminadas, 100% gratuito para a comunidade, para interagir, para cumprir. Então, essa é a Praça Vereador José Mil de Oliveira. E eu tenho certeza que a comunidade vai fazer uma festa e bom uso dela. E eu fico feliz que sabe estaremos lá. Obrigado, estaremos lá. E faço o convite a toda a comunidade, bairro Afonso Pena, São Sebastião, Alto São Vicente, Santa Clara, Bom Pastor, Alvorada, Liberdade, né? É, toda essa região que envolve em torno, que vai ter esse espaço para vocês. Obrigado. E sabe estaremos com várias atividades, vários eventos para poder ser um dia festivo. Então faço esse convite a partir de 9 horas, no sábado agora, lá na Praça do Vereador Zé Milton, próximo CETEP, ali no bairro do Jorge. Senhores, vejo o Wesley desabafando, e foi até motivo de um estresse um tempo atrás com ele, porque eu sou um vereador muito... Ele fala, Rodson, o que está acontecendo? Porque você é um vereador, um dos vereadores mais encrenqueiros que tinha nos seus dois últimos mandatos. Agora você está com um perfil mais conciliador, está mais quieta na sua. Gente, a melhor coisa que tem, quando eu perdi a eleição e fiquei de fora observando o plenário, fiquei observando alguns vereadores e ficava pensando, gente, olha o que, que eu fazia. Então nada melhor do que aquela experiência, você adquirir a maturidade para tentar fazer melhor. E por isso eu estou fazendo dessa forma, com mais autonomia de experiência que eu tive. Aprendi muito. Mas as políticas públicas que a gente aplica pela coletividade não passam, isso é uma história. História qual que o Flávio narrou aqui da 21 de abril, isso começou lá nos meados ainda, da década ainda de 1995 a 97, quando meu pai era ainda presidente de bairro, líder comunitário, já tinha impedido o asfaltamento da rua São Sebastião, o ônibus não chegava ali do Cidil, ia até no antigo Cadeão. Papai ainda conseguiu levar o ônibus para a Praça São Sebastião, o asfaltamento da rua São Sebastião e ali a abertura da 21 de abril. Só que nunca conseguiu viabilizar, porque precisava de recursos financeiros para desapropriação de projetos topográficos e assim vários outros, como aplicar, né, a própria desapropriação para desmanchar e fazer a infraestrutura. Não foi possível. Ele tentou, lutou e não conseguiu. Entrei em 2009 e o primeiro requerimento está aqui. Queria deixar para vocês, o cara, o vereador Flávio, que era até assessor do Edmar Rodrigues, e acompanhava essa luta como morador do bairro Afonso Pena. E me admira muito meu amigo, colega, vereador Josafá, que foi presidente, aliás, desculpa, foi assessor do meu pai, chefe de gabinete, e acompanhou passo a passo meu pai no dirigir, quem dirigia para o meu pai, as pernas, as muletas do meu pai, era o vereador Zafar, que era o assessor do meu pai. A coisa mais linda e bonita que meu pai me deixou se chama-se lealdade, gratidão. É a coisa mais bonita do mundo, vereador Josafá, aqui que chega no plenário. E lembrar da história de um homem que te colocou no cenário político, te ensinou a trabalhar, te deu oportunidade na vida. E essa abertura da 21 de abril, vereador Josafá, Vossa Excelência acompanhou desde o início. Quando o Wesley fala da paternidade, e aqui agora deixar bem claro, eu não hora nenhuma desmereci o seu trabalho como presidente de bairro, que faz ali também um assistencialismo dentro do campo do Palmeiras, uma sede, que fica ali fornecendo consulta, exame, coisa que ele até a gente vê que é assistencialista, mas politiqueira. Mas, tudo bem, isso é um problema seu, eu não vou entrar na seara, mas respeita a história, a memória do meu pai, o trabalho que ele fez, o que ele te ensinou, gratidão é muito bonito. Gratidão é uma coisa que a gente leva no coração e a lealdade anda junto. Isso eu aprendi com vários companheiros, eu sou desse jeito aqui. Eu não mando um recado, eu falo na cara. Eu não tenho esse negócio de bater na porta, porque Vossa Excelência não foi homem comigo, e um acerto de acordo de cavaleiro, de questão lá de Serra Verde, para não entrar dentro do seu serviço social que você tem lá. Eu respeitei o seu trabalho e nunca entrei no Serra Verde, propondo qualquer tipo de políticas públicas, quando entende que o vereador pode trabalhar para toda a cidade. E cada um fazer o seu papel em cada região é muito lindo e maravilhoso. Então por que não fazer dessa forma e fazer da politicagem a troca de regalias com o prefeito, de favor, para tomar vantagem eleitoral de casa de voto. E atropelar as pessoas é história. É feio. É feio. E eu fico indignado. Chateado mesmo, vereador. Nesse sentido, vereador, outro requerimento, que aqui está o documento que eu faço da 21 de abril, de 9 de fevereiro de 2009, ofício de indicação, indicação 219-2009, e outra... Quando nós voltamos e ganhamos a eleição, foi um dos primeiros indicações que nós fizemos, de 6 de abril de 2021, no trabalho árduo de pedir o senhor prefeito em reuniões com aquela. E que eu valorizo Vossa Excelência, que também trabalhou com o Galileu, que começou e conseguiu desenvolver o trabalho. E agora continuou, era só somatório, como Flávio Marra somou o esforço de cobrar o executivo de estar trabalhando, e Vossa Excelência, somos três vereadores. Vereador Zé Mil deixou história. Primeiro emprego do Flávio foi meu pai que deu, ajudou para ele arrumar. E Vossa Excelência foi a pessoa que teve a oportunidade, meu pai, que te ensinou o trabalho, te ensinou o que é ser vereador. E na ausência dele, somos três vereadores do bairro Afonso Pena, de cria do vereador Zé Milton. E está aqui. E hora nenhuma desmerecia o seu trabalho. Hora nenhuma. Pelo contrário, sim, valorizei e falei. E fazer vídeo, por que não chamar o vereador Flávio Mar, que também está lutando, é vereador do bairro, tem essa representatividade. Vereador Rodson, que mora ali na 21 de abril, todo dia cobrado dos seus vizinhos moradores, do seu entorno, está sempre com o prefeito conversando, está sempre cobrando como é que está, e não é falado, é feito uns reuniãozinhos escondida e fazendo videozinho com o prefeito, por quê? Porque eu sou do partido de oposição, que entende que o vereador, que coisa mais feia, piura. Mas o importante é aplicar as políticas públicas de mobilidade, que vai fazer a diferença, todo cidadão que ali circula. Porque a rua São Sebastião não aconteceu uma desgraça maior, e Deus perdoe da palavra, porque São Sebastião e Deus pôs a mão na frente para segurar. Porque é um bairro de pessoas idosas, cheio de crianças, Joane Rabelo, CETEP, a creche Pequeno Príncipe, São Sebastião. Todos aquele entorno ali de crianças e de pessoas idosas passando ali, aquele movimento que passa até 5 a 10 minutos sem conseguir passar de um lado para o outro da rua, porque o trânsito é intenso, perigoso. O nosso comércio está sendo morto, porque não tem onde parar. Nós precisamos fazer a rua binária, um projeto antigo. Mas valoriza. Valoriza aqueles também que trabalham. Valoriza aqueles que colocaram. Nós conseguimos uma emenda com o deputado do Ministério de mais de 1 milhão. Mas como eu não estava aqui para negociar impeachment do Galileu, trocou-se o dinheiro no recapeamento da 21 de abril, da abertura da 21 de abril, a troco de voto, porque não foi o Rodson que pediu para lá. Como a verba era ruas adversas, não era carimbada, se modificou se passando para o outro lado. Porque foi o Rodson que começou. E quando eu vejo da minha janela a obra saindo, fico feliz que os três vereadores trabalhavam. Os três vereadores cobravam. E os três vereadores são ali que vão utilizar. Então, senhor presidente, fico feliz, fica aqui minha indignação, mas parabenizar né, pela conquista da comunidade. Eu sei que aquela rua vai ser importante, um instrumento de mobilidade, não só para o bairro Afonso Pena, Santa Clara e região, mas toda a complexidade que é a entrada da cidade, que precisa ter o acesso à rua, à área central, de uma forma mais rápida, uma mobilidade segura, uma mobilidade confortável. E dessa forma, eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, a abertura da 21 de abril será uma grande conquista da população de Nova. Obrigado, senhor presidente.
Direito de resposta.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, fui citado pelo vereador que acabou de falar. Eu vejo, senhor presidente, que eu já tinha falado várias vezes aqui que a gente não conta a história rasgando as histórias dos outros. Mas eu não posso deixar de falar o trabalho que eu fiz para não diminuir Vossa Excelência, que não teve a competência de abrir a 21 de abril em dois mandatos. Fui assessor do seu pai, trabalhei, sei do empenho dele, mas a abertura da 21 de abril contou com a competência do vereador Josafá, que numa reunião com o prefeito, prefeito Galileu Teixeira Machado, pediu o prefeito que fizesse o decreto de utilidade pública, que é o primeiro, se você é um vereador, você sabe disso, que é o primeiro ato que tem que ser feito, e nunca tinha havido sido feito. Tem uma diferença entre sonhar e realizar. Então foi feito esse decreto. E depois o Galileu falou assim: ô Josafá, Mustafa, nós não temos cobre para indenizar o pessoal lá. E eu falei assim: Galileu, deixa eu me empenhar. Então eu fui nos quatro proprietários e conversei com eles e mostrei para eles as vantagens da abertura da 21 de abril, que eles iam fazer frente para 21 de abril. Então foi permutado e eu que articulei para que fizesse essas permutas. Eu fui, inclusive, hoje o seu assessor, era assessor do prefeito Galileu Teixeira Machado, acompanhou isso. Aqui não trabalha com mentirinha não, rapaz. Aqui não trabalha com mentirinha não. E foi, não foi aberto no prefeito Galileu Teixeira Machado, porque o da dona Chiquita tinha questão ali de inventário. E aí foi feito o leilão e agradeceu o prefeito Gleides, que teve a coragem de tirar do papel, inteirar e depositar R$ 975 mil em juízo para poder abrir. Então, eu estou contando a minha parte. Conta de Vossa Excelência, sem querer tirar o mérito dos outros. Eu conheço o seu trabalho, você é um vereador sério, mas você não vai querer tirar o mérito do meu trabalho ali, não. Essa é a minha palavra, senhor presidente.
Grande resposta, senhor presidente.
Uma vez você falou...
Eu já usou a tribuna, você falou, eu não tenho direito de resposta.
Presidente. Direito de resposta eu tenho, senhor presidente, está regimental. A tribuna fala ali do vereador violável. Agora, a direito de resposta, quando eu tenho direito.
Aí vira rebate na a próxima. Solicito, passando a segunda parte dos trabalhos... Passando para a segunda parte do trabalho, solicito do secretário a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Veto total ou parcial número 4 de 2023. Veto integral ofício número EM171 de 2023. Proposição de lei complementar número CM9 de 2023, que altera o artigo 26 da lei complementar 7 de 28 de dezembro de 1991, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal.
Ô, Maranhão, cadê os pareceres aqui? Do veto. Só tem um parecer?
É só um, comissão especial.
Peraí.
Parecer de número CM87-2024 ao veto de número CM04-2023 da Comissão Especial. O presente parecer é pela rejeição do veto integral oposto pelo Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei Complementar 9 de 2023, de autoria do excelentíssimo vereador Josafá Anderson, Comissão Especial.
Em discussão, o veto é M004 de 2023. Ofício é M171 de 2023. Proposição de lei complementar, número CM009 de 2023. Altera o artigo 26 da lei complementar, número 7,
de 28 de dezembro de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal para o município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para a votação. Quórum, quórum absoluta para a rejeição. É em discussão.
Senhor presidente, este veto é sobre o meu projeto. Até deixei de ouvir na época, né, o vereador Ademir Silva, que me alertou que poderia acontecer esse projeto favorecer quem quer adiar o pagamento para não para ter benefício, não pagar juros. Então, o governo me chamou, o procurador, também o advogado, e nós esboçamos um novo projeto. Então, sendo assim, esse projeto traz um prejuízo não só para quem realmente tá vai reivindicar uma coisa justa, mas aquele que quer assim, protelar para pagar mais para frente sem juros. Então, eu vou acompanhar o veto do governo.
É. Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Mar.
Esse aqui é um cabaré, né, senhor presidente? É sério mesmo, vamos dar um nome certo. Esse aqui, Miranda, é um cabaré. Vocês entenderam o que está acontecendo? O vereador fez o projeto. A gente votou favorável ao projeto. O projeto subiu. Aí o prefeito vetou. Então o vereador que fez o projeto, que a gente votou favorável, ele mesmo vai votar contra. Vai votar a favor do veto, ou seja, contra o projeto dele. Por quê? Depois fala, acha ruim que eu falo que só tem puxa-saco. Isso aqui virou um cabaré.
Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou vendo, reparando o plenário aqui. Eu não sei se as pessoas perderam a visão crítica, a visão analítica. O nível de linguagem está aqui, está ruim demais.
Terrível.
Sabe, as pessoas estão faltando com respeitabilidade, urbanidade. Isso aqui vai mudar muito o painel aqui. Agora, eu quero, por exemplo, sim, acreditar na boa fé das pessoas. Essa é a minha vocação. Essa é a minha vocação. Eu não posso. Se uma pessoa chega, uma proposição, se chega ali, mas tem uma coisa. Eu acho que o Flávio, ele aumentou o fogo e o doce ficou mais duro. Porque o veto, ele só tem duas ações. Ou parcial ou total, ou quando ele é ilegal ou vai contra o interesse público. Ora, senhor presidente, não teve nenhuma. Sabe? Então eu, particularmente, eu não estou entendendo. Eu vou votar contra o veto, porque eu votei na proposição inicial do mesmo jeito. Eu acho que o seu projeto é bom, nós temos que ouvir esse veto, e eu não vou ser incoerente, porque eu não vejo um fundamento, eu vou votar porque o projeto do senhor, ele faz justiça. Então essa questão que transformou o triângulo em quadrado, o 086, nós vamos ter mais debate, eu com toda coisa, por mais que a gente sabe dessa flexibilidade, você está tentando ajudar, é o diálogo, mas eu vou manter o veto contra o governo, porque o seu projeto original é melhor que a intenção política do governo.
Eu vou alertar os vereadores sobre o artigo 39, sobre o linguajar dentro do plenário. Vocês podem se colocar em situação difícil. Vocês estão ferindo a instituição, ferindo o regimento interno da casa. Vocês podem cair no artigo 39. Cuidado com o linguajar. Discutir? Deve discutir. Mas abaixar fala, eu acho que não deve. Então, cuidado. Estuda. Escuta o artigo 39, que você pode estar ferindo o regimento interno e a instituição Câmara. Palavra, Neuburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu tenho uma linha comigo e a minha linha não passa. A minha linha, assim, a gente tem que manter essa linha. Eu votei favorável ao projeto de Vossa Excelência. Fui escolhido por senhor nessa comissão de veto, achei pertinente e vou votar não.
Seu projeto é melhor.
Palavra, senhor presidente. Palavra, Valdemiro Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de ler o projeto aqui para a população de Divinópolis, porque às vezes a gente fica assim, vamos votar contra, vamos votar a favor, o veto não vai cair. Eu gostaria de ler o projeto para a gente ver, é importante a gente ler o projeto. Projeto de Lei Complementar CM09 de 2023.
altera o artigo 26 da Lei Complementar número 28 de dezembro de 1991 e da outras providências. O povo do município de Divinópolis, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de prefeito municipal, em seu nome, sancione a seguinte lei. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Complementar número 07 de 28 de dezembro de 1991 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Se o contribuinte não concordar com os lançamentos, poderá protocolar reclamação por escrito no prazo de 15 dias contados da notificação, hipótese em que ficará suspensa a exigibilidade do crédito e afastada a eventual cobrança de multa e juro de mora, referente ao período em que estiver pendente a resposta do órgão fiscal. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Divinópolis, 9 de novembro de 2023. Eu gostaria também de ler a justificativa do projeto. Nesse contexto, povo de Divinópolis, o que é que fala realmente, o que é a intenção do legislador a justificativa do projeto? Nesse contexto, a suspensão de exigibilidade do crédito se mostra uma solução equitativa, pois evita que o contribuinte sejam penalizados com juros e multas durante o período de espera nessa resposta do órgão fiscal. Tal medida visa garantir que a demora no processo de análise não gere ônus adicionais aos contribuintes, que já enfrentam a incerteza inerente aos processos tributários. Ademais, ao afastar a cobrança de juros e multa durante o período de análise, o projeto de lei busca promover um ambiente mais favorável à regularização fiscal, encorajando a corporação e o cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Ao invés de criar cenário punitivo, devemos estimular a colaboração entre o contribuinte e o fisco, fortalecendo a relação de confiança entre ambas as partes. A gente sabe qual foi a intenção do legislador nessa data de hoje. Hoje nós temos as pessoas que precisam da cota básica, que entram lá com o pedido de cota básica, e nas pessoas que fiscalizam, que olham se a pessoa realmente tem direito à cota básica, está demorando de 6 a 7 meses. Aí vai lá para o órgão competente que faz a fiscalização, o órgão olha e fala assim, rejeitado. Aí a hora que a pessoa volta para pagar o imposto dela, juro e multa. Não é certo, gente. Não é certo. Eu até gostaria de repetir o que o Edson Souza fez, é a presunção de honestidade. Todo mundo, gente, que entra com pedido de cota básica, presume que tem direito, primeiro. Todo mundo que entra com pedido de cota básica, acha que tem direito. Então, eu acho que nós não podemos votar a favor do veto nesse projeto, gente, porque o projeto é bom, todos votaram favorável, nós vamos punir aquelas pessoas que acham que têm direito, chega lá na secretaria competente e fala que não tem.
Palavra Roger Diego. Olha, a explicação do vereador Ademir, acredito, foi muito clara. Também estou a favor, assim como os vereadores que me antecederam aqui, para derrubar o veto. Acredito que, se mantivermos o veto, estaremos prejudicando a população. Não que seja a ideia do executivo, mas o executivo, ele propõe aquilo que é menos burocrático, né, para ele, e claro, que vai ajudar ali, de alguma forma, a não penalizar a si próprio. Então, por conveniência, o executivo propõe o veto, que ele não vai jogar contra si mesmo. Mas o fato é, se mantivermos esse veto, estaremos absolutamente contra a população nesse momento. Então, a explanação do vereador Ademir, vereadores que me antecederam, o próprio Neiburger, o Josafá, projeto muito bom, Josafá, não tem motivo. Inclusive, apresentamos um teor parecido, né, que foi sancionado. Então, sua situação é totalmente clara e favorável à população, principalmente aquela mais carente, que necessita tanto desse benefício, que é a cota básica, a isenção do IPTU. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente. Palavra, Robson do Zé Milton. Senhor presidente, o que mais me admira, como que o vento toca a bananeira, vai para um lado, de repente a folha, para o outro lado, numa simples conversa num canto que ninguém vê. Vossa Excelência Josafá veio cá nesse plenário e falou e desceu a lenha no executivo que não estava exercendo a função do seu direito, da sua proposta de ideia, da proposta de lei que você estava colocando. Que falou, convenceu todo o plenário, mostrando que seu projeto é bom, seu projeto é excelente. E teve um voto de grande parte, maioria, talvez até na sua totalidade, eu não me recordo. E me convenceu também pelo seu discurso, porque eu vi que era bom para a população. Era ótimo para a cidade. E de repente, Vossa Excelência vem defendendo o veto do prefeito ao seu projeto. Se Vossa Excelência é primo, conhecido, está lá na Paraná o tempo todo, não discutiu esse projeto com o executivo antes de vir para a Câmara para ser apreciado, aqui no plenário discutido, para ser votado, Vossa Excelência conseguiu conquistar todos os vereadores, inclusive o meu. Por quê? Eu achei o projeto bom. Aliás, desculpa, seu projeto é excelente. Porque vai ajudar a população. E de repente a Vossa Excelência chega aqui já defendendo o projeto do veto do prefeito, desqualificando o seu projeto. Está vendo os caros colegas vereadores, todo mundo falando aqui, na sua totalidade, que eu acho que os votos aqui vai ser grande parte, maioria, contrário ao veto. Porque o seu projeto é bom. Agora, mais uma vez, já que antes de entrar nesse plenário, para todo mundo perder seu tempo, vereador Ademir, Roger, que nós não precisamos perder tempo discutir um projeto de uma proposta do vereador, por exemplo, vai lá no executivo e discute com ele antes de entrar aqui. Fazendo dessa forma, não precisa a gente perder, ganhamos tempo em discutir outros projetos. Então, sou contra o veto do governo, por pensar que o projeto, ele me convenceu que ele é excelente, o projeto é bom, e de repente agora já não é bom mais. Por quê? Então, acho que a gente tem que ter a essência da consciência que a gente faz aqui dentro desse plenário, porque nós temos que ser coerente. Poxa, eu venho, apresento, dou entrevista, vou ali com o Roberto Pereira e pororô, porará, vou na rádio, vou na isso, vou na rede social, vou na prefeitura, e aqui eu lembro os discursos calorados. Agora, dessa forma aqui, eu não vejo o motivo que o executivo está colocando de forma técnica, jurídica, administrativa e financeira de convencer pelo voto. Então, meu voto será contra o veto. Eu acho que são os outros vereadores, tem que pensar dessa maneira. Então, antes de entrar com um projeto aqui para acontecer essa situação de ser vetado e defender o veto depois, não entre com um projeto. Então, discute melhor, amplamente, lá com o executivo, para que nós não possamos perder tempo aqui no plenário, ficar, né, atrasando os outros projetos importantes e interessantes para a cidade.
Palavra, César Sanz.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu também não posso deixar de manifestar nessa tarde, vendo a importância que é esse projeto. Quantas vezes pessoas indignadas porque entrou com um pedido na prefeitura, um pedido simples de cota básica, solicitando a cota básica, depois de 8, 9 meses, a prefeitura nega e manda a guia para ela com juros e multa. A pessoa não pagou porque ela estava aguardando o processo da prefeitura, avaliação, e quando termina, ela tem que pagar juros e multa. Esse projeto é excelente, Josafá. Vossa Excelência tem que ter orgulho, porque está ajudando, sim, a população. Quero parabenizar o senhor aqui de um projeto que você fez sobre não cobrar coberturas de paredes, coberturas que não tenha 4 paredes, que também o prefeito fez um decreto que isolou sua lei. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse momento é o prefeito tentando penalizar o povo. Juros e multas num processo só de arrecadação, não é assim que nós vamos transformar a nossa cidade, não. O povo pagar juros e multas num processo que está de responsabilidade com o município é um absurdo, senhor presidente. Então, quero aqui declarar meu voto também contrário ao veto do prefeito. Muito obrigado.
Só para explicar aos nobres vereadores, quem for a favor de manter o veto é sim.
Quem for a favor de rejeitar o veto é não. Vereadores, em manter o veto, sim. Em derrubar o veto, não. Em votação. É encerrada a votação. Justificativa de voto, senhor presidente. Fica rejeitado o veto. O veto total parcial número 4/2023. Veto integral ofício 171/2023. Justificativo de voto,
justificativo de voto, Josafá Anderson.
Senhor presidente, a gente conversou aqui e o parecer da comissão do Ney, do Anderson, né, também dava contra o veto. Então, o que eu queria estar explicando, para que eu não tivesse a frustração que eu tive no projeto de lei, da lei complementar 222, bem dito ali pelo nosso nobre edil César Tarzan, que estabelecia parâmetros para cobrar IPTU. E esse projeto que foi votado, aprovado nessa casa, sofreu várias emendas, várias mexidas e não virou em nada. Né? Agora nós fizemos, foi aprovado nesta casa, outro projeto que estabelece novas normas em conjunto lá com o Executivo para que não traga prejuízo para o próprio contribuinte, que ficamos um ano com um projeto que se não tivesse votado tinha sido melhor, César Tarzan, porque sofreu tantas modificações com decreto, então virou um projeto que não tinha utilidade nenhuma. Agora nós temos um novo projeto que estabelece a questão da cobrança de IPTU, que vai estar mais fácil, do fiscal estar colocando ali o que pode ser cobrado e não. Então, a intenção desse vereador, no tocante a esse veto, é para que se fizesse um novo projeto, porque o que acontece? Com esse projeto, o procurador da prefeitura me mostrou que pode estar favorecendo quem quer lubridiar. Fala que entra com pedido de revisão, sabendo que está errado, porque lá na frente ele vai pagar sem juros. Mas sendo ouvindo aqui os novos edis, a gente votou para derrubar o veto, agradeço o voto.
Justificativo, presidente.
Justificativo de voto, Rodrigo Zé Milton.
Mais uma vez, vereador Zafar, consistência. Vossa Excelência defende a favor do veto, contra o seu projeto. Você mesmo vota contra o que você pregou para pedir para votar a favor do governo. Tem que ter coerência, tem que ter consistência. Mas, de qualquer forma, está aqui parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez, seu projeto é bom. E Vossa Excelência já dá outra informação na sua justificativa, falando que o governo está te mostrando que ele tem outro erro que você quer mexer nele. Por que não foi discutido isso antes? Aí não precisava passar por esse constrangimento dele também, do próprio prefeito. Então fica aqui o registro, mais uma vez parabenizar pela ideia, a proposta foi boa para a cidade, para o cidadão, e por isso que nós votamos contra. Não é porque eu estou com diferença, alguma coisa, alguma pontual de algumas coisas, só que eu tenho que votar contra, não. Se o projeto é bom para a cidade, será esse voto, vereador, a seu favor, te ajudar a defender o projeto, que é bom do interesse da população de Napolitana. Mas vamos pensar que o projeto vai muito além do que dia 6 de outubro, senhor presidente, o que eu tinha para anunciar.
Solicito do secretário tudo o próximo projeto.
Veto total parcial de número 1 de 2024.
Veto parcial, ofício EM10-2024, proposição de lei EM86-2023, que institui o plano de revisão, que institui a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, de Divinópolis, Minas Gerais, e da outras providências, relativamente aos... Autoria Executivo Municipal. Quadro para votação, maioria absoluta. Parecer de número 88 de 2024. Parecer de número 88 de 2024 ao veto parcial de número EM1 de 2024 da Comissão Especial pela manutenção do veto parcial oposto pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei ordinária de 86 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, membros da Comissão Especial, vereador Anderson da Academia, Ney Burger e Hilton de Aguiar.
Palavra, presidente.
Em discussão, o veto parcial EM001 de 2024. Ofício EM10 de 2024. Proposição de lei EM086 de 2026, que institui a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria absoluta para rejeição.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Ademir Silva.
Senhor presidente, eu não sou vereador autor, não, né?
Perdão.
Mas eu gostaria de pedir que a gente votasse, emenda por emenda, votar em destaque as emendas, porque tem emendas que são importantíssimas para a nossa cidade. E tem algumas que, às vezes, o vereador pode achar que não, vota contra. E se a gente votar em bloco, igualzinho veio do Executivo, nós vamos cometer injustiça e vamos derrubar emendas aqui que são importantes para esse plano municipal de saneamento básico.
Eu vou colocar em votação. Vereadores favoráveis ao pedido de destaque do Emir, ou contrário, que vota em bloco. Quem é favorável ao pedido do Emir, fique como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Presidente. Fica rejeitado de destaque. É em votação. É em discussão. É em discussão.
Oi.
Não, mãe.
Oi. Que é isso, hein?
Contrário?
Presidente, você falou comissão.
Não, peraí. Desculpa. Que é vereadores favoráveis ao pedido do Emir, fique como estão. Os contrários, queiram manifestar. Então, perdão. Fica aprovado. Fica aprovado.
Isso aí.
Aprovado em destaque. Primeiro dispositivo é o artigo número 1, parágrafo 1º, artigo 2º, parágrafo 1º. É em votação.
Primeiro?
Uai, abri palavra, ninguém falou nada.
Palavra. Falou não, você falou, uai. O senhor não pediu para discutir.
É discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir aqui que o vereador Anderson, que foi o relator, ele que tem muita propriedade, uma pessoa muito segura, que ele pudesse nos embrindar com a introdução do seu voto, além do que ele está constando nos autos. Então, essa votação é uma votação histórica, e eu tenho certeza que assim que o vereador Anderson nos brindar, senhor presidente, com a introdução, o porquê ou não, de que ele assinou, eu gostaria que o senhor secretário lesse para esse plenário o terceiro parágrafo da folha 2 dos fundamentos anexos assinados pelo vereador Anderson.
dar o recado agora. Só pegando orientações com o meu assessor. É porque a Procuradoria, nós sentamos na reunião e falou que não poderia fazer essa votação juntas, separadas. Por isso que nós colocamos elas juntas. É, isso aí, obrigado. O parecer é as duas emendas.
Senhor presidente, eu gostaria que o vereador Zé Brasso lesse, que eu sei que vocês todos estudaram, aquela coisa que eu mais aprendo nessa casa, os vereadores são zelosos, são estudiosos, são críticos, são propositivos, são tópicos, são proféticos. Tenho certeza que todos sabem de frente para trás, mas eu gostaria que o vereador Zé Brasso nos brindasse lendo o parágrafo 3º do item 2, dos fundamentos assinados pelo vereador Anderson e o vereador Ney, uma vez que o vereador Hilton foi voto discordante da comissão.
Aonde que é? Não entendi.
Fundamentos, parágrafo 3º.
Estou passando mal, senhor. Estou com febre.
Senhor presidente, o secretário está com dificuldade, estaria, porque está no próprio pode, sistema. Pode. Se o senhor me permite, eu volto a palavra para ler o que está aqui e as pessoas. Fundamentos. É evidente que a intenção do vereador, do legislador, autor da emenda, Edson Souza, não foi a criação de uma nova taxa ou de qualquer encargo. Nós temos 4 vídeos, senhor presidente. O senhor está na alegria lá de 24 de novembro, o Jarbas, o... Não sei, mas 4. Eu não lembro que o senhor estava lá e todo mundo na alegria danada, que a Fundação Getúlio Vargas falou, que ela disse, o oráculo falou, Roma falou. É evidente que a intenção do legislador, o autor da emenda, Edson Souza, eu estou acrescentando, não foi a criação de uma nova taxa ou qualquer outro encargo, além dos previstos no projeto apreciado, mas a limitação de qualquer encargo junto ao usuário, seja taxa ou seja tarifa, enquanto não provada a efetiva prestação de serviço de tratamento de esgoto sanitário. Isso está assinado pelo vereador Anderson e o vereador Ney. Ora, senhor presidente, a verdade demora, mas é chega. A lei que está em vigente fala, eu sou a favor de pagar o esgoto. Não tem nada dado na vida. Quando você estuda antropologia religiosa, ela mostra que por mais sagrado que seja a atividade do homem, é tão econômico. Está bonito aqui, não está? Limpinho, arrumadinho, com luz, a conta vai vir. Sou a favor de pagar esgoto. Sou a favor, vereador Anderson, mas após o efetivo tratamento. Após o efetivo tratamento. Agora, se não tiver, e aqui, senhor presidente, quem falou que é roubo? Quem falou que é roubo foi o Queijinho. Tem uns vídeos aí que foi no Copasa, cobrar, é roubo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser um ladrão da utopia, doutor Cleo. Nós temos que ser legalistas. Nós temos que estar a favor da população. Agora, com o meu voto, não. Por que eu estou falando? Que não adianta a Câmara Paralela fazer recortes e vir depois chegar, não. Está aqui. Vou plastificar, porque isso aqui pode pegar fogo, pode vir uma água, pode varrer a Câmara e some o documento. Então, isso que eu vou levar para casa e plastificar. Porque o vereador Anderson é um vereador que tem meu respeito. O vereador equilibrado, o vereador que fala pelo olhar, o vereador Ney, isso é um sanduíche de bondade. Agora, é eles que assinaram. É eles que assinaram, senhor presidente. Então, nós temos que votar não. Isso é uma brincadeira, o executivo pegar a questão de contributar e julgar na Câmara Municipal. Eu, se eu fosse prefeito, não, nós não podemos fazer isso com a população, gente. Nós não podemos.
eu vou votar não e peço em nome da história. Hoje, 7 de março, às 16h35, que a população de Divinópolis, que é representada pelos vereadores, vota contra esse nefasto projeto do Executivo.
Só para explicar aos novos vereadores que o veto foi fatiado. Mas esses destaques fazem parte do veto.
Palavra.
Quem for a favor de manter o veto é sim. O contrário é não. Quem for manter o veto é sim. Quem for derrubar o veto é não.
Palavra.
Todos. Vai ser votado em destaque. O veto foi fatiado. Um por um. Isso aí foi fatiado. Em votação.
Não, palavra, senhor presidente.
Partido de voto. Votação.
Palavra, senhor presidente. Você
está ficando doido desse tipo de presidente. Palavra também, meu presidente. Me ajuda aí. Você está doido?
Parágrafo primeiro.
Já começou a votação.
Senhor presidente, tem que justificar, senhor presidente.
É justificativa.
Tem que convencer,
já começou a votação, ué.
Tem que discutir o projeto, senhor presidente.
Do Edson. A emenda do Edson.
O Edson tem 3 emendas, senhor presidente.
A primeira emenda. Concessão da taxa de utilização da rede de esgoto sanitário.
Não.
Em votação.
Essa não é do TSC, não. Essa é só... Tem que ser tratado.
Tem que ser tratado, né, gente?
É isso aí. Essa é... Cobrar esgoto tem que ser tratado. Proibido. Tinha que discutir, ué.
No calor, você tem que falar. Pô, palavra, eu estou explicando.
Parágrafo primeiro.
Não sou... Esse aqui é da taxa de esgoto. Para não cobrar, para não cobrar enquanto não for tratado. Hein?
Vou justificar aqui. Ó.
É, ó. É não. Só apertar de novo.
Senhor presidente, questão de ordem. Muita gente não está confundida por causa da fatiação. Não foi dado o resultado ainda. E nós temos que respeitar o resultado, seja qual for, que dá oportunidade, então. O presidente falou, gente, que eu quero defender ele. Quem é a favor do veto, vota sim. Quem for contrário, vota não.
Só que está então, confuso, tá... tem 4 emendas. Está votando em destaque, uma por uma, tinha que ser discutido. O parágrafo primeiro.
A primeira emenda que está votando.
Não.
A primeira emenda fala sobre o tratamento de esgoto. Não, essa não,
não.
É o terceiro.
Essa não. Eu estou achando que está tendo... Está confuso demais. Sobre o blog, foi...
Votação nominal, Flávio Mar.
Eu vou votar não ao veto, senhor presidente.
Obrigado. Encerrada a votação. Fica aprovado o parágrafo primeiro, por 9 votos sim e 5 não.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, Demir Silva.
Gente, é uma vergonha o que nós fizemos aqui hoje, deixa eu te falar. Já tem 10 anos. Tem 10 anos que a gente está cobrando, cobrando do contribuinte esgoto sem tratar. Aí a gente vota contra a emenda do Edson Souza? Pensa. Aí agora a próxima empresa pode cobrar também sem tratar. É uma vergonha o que nós fizemos aqui hoje. Está doido, não dá para pensar não.
Justificativo.
Justificativo de voto. Senhor Tarzan, Roger Hamilton.
Senhor presidente, parágrafo primeiro, o que nós votamos aqui hoje. Na nova concessão, a taxa de utilização da rede de esgoto sanitário somente poderá ser cobrada pela empresa concessionária após a operação de todo o ciclo de prestação de serviço. Ou seja, somente poderá ser cobrada após a efetiva operação das atividades de coleta, transporte, afastamento, tratamento e disposição final do esgoto sanitário, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. E aqui, senhor presidente, que eu não entendi que a justificativa da prefeitura e esse projeto, esse parágrafo tinha que ser discutido. Não sei se foi até uma maneira de tentar apoiar o veto do prefeito, porque isso aqui é importante. Igual o Ademir falou, mais de 10 anos que o povo paga o esgoto sem ser tratado. Mais de 10 anos, a gente pagava 30% até 2021. Passou de 2021, passou a pagar 71% do valor da água. E a proposta do prefeito é voltar a pagar 30% do valor da água sem o efetivo e o tratamento. É isso que nós votamos aqui hoje. Nós não vamos ter outra oportunidade de fazer justiça com o povo, não. Aqui, senhor presidente, o que eu não entendi, na justificativa da prefeitura, ela escreveu assim, ó: cabe pontuar, ainda que a proposição encaminhada pelo executivo já previa originalmente que o valor da tarifa pelo serviço de tratamento de esgoto somente poderá ser cobrada quando da efetiva prestação do serviço, corrigindo uma injustiça de anos realizada contra a população, que atualmente paga por um serviço que não é prestado em sua plenitude, à mercê do que vem sendo estabelecido pela atual agência regulatória, a SAI. A prefeitura mentiu. Isso aqui não está no projeto de lei, não. E eles fizeram um vídeo falando que vão reduzir de 74% para 30%. Mas vamos continuar pagando o esgoto sem ser tratado. Essa emenda corrigia isso. Só pode pagar o esgoto depois que for tratado. Infelizmente, senhor presidente, não teve tempo de discussão, mas acho que alguns aqui votou até equivocadamente, achando que estava votando em bloco, porque criaram a respeito de taxa e tarifa, juntou quatro emendas que são boas para a cidade, para todo mundo votar para segurar o veto do prefeito. Uma injustiça foi cometida aqui hoje, senhor presidente.
Justificativo de voto. Justificativo de voto, Roger Hamilton, Edson Souza e Farmar.
Senhores vereadores, eu falei que tem que ter coerência o voto. Eu votei a favor da emenda do Edson e ainda alertei naquela oportunidade um óbice jurídico. Onde ali se fala de aumentar na taxa, que vai aumentar a cobrança, então teve esse óbice, porque eu entendi duas situações. Eu falei, estava conversando até com o vereador Lauro. Lauro, está tendo uma dúvida e está tendo uma questão de duplicidade da tarifa. Onde que tem gente que foi convencido ou induzido ao erro por orientação, que são dois serviços da cidade. Um, o que o Edson coloca aqui falando do tratamento in natura do esgoto. A outra taxa é da manutenção da rede de esgoto. Se a rede entupir, tem que ir lá fazer o buraco, emendar, desentupir, fazer recomposição do calçamento. Esse é um serviço. O serviço de tratamento do in natura do esgoto é outra. E colocaram dentro do balaio. Eu falei, está errado também, vereador Edson. No meu entendimento, devia ter desvinculado, que são dois serviços distintos. Agora, o que vai acontecer, e eu sou a favor, porque não tem aonde você fazer a manutenção do esgoto, do tratamento de esgoto, se não tiver recurso voltado para aquela. Esse erro se iniciou na tempos atrás, quando venceu o contrato da Copasa, era aquele momento, o momento da discussão. Aí vem as sucessões de erro. Erro do Demetrios, erro do Vladimir, erro do Galileu, que renovou a concessão para mais 30 anos, sem uma discussão do plenário, dos vereadores, com a população, na mídia, a população tem oportunidade, fala assim, olha, nós queremos renovar com a Copasa. Não, nós não queremos. É o momento de fazer agora, talvez, o tratamento de esgoto. Então, vamos fazer agora de novo, como o Tarzan colocou, era o momento de discussão. Mas ali, mesmo a emenda do Edson, para mim estava errado, por causa dos dois serviços. Agora de cada situação, ou seja, vai pagar a tarifa de tratamento e serviço de manutenção de esgoto sem ter o serviço. Quem sabe o prefeito pode fazer, e não sei agora, se é questão óbvia jurídica, de mandar uma mensagem modificativa, desvinculando os dois serviços, de manutenção de rede de esgoto e tratamento in natura do esgoto. Isso confundiu, tem muito vereador, ficou na indução da articulação, que é lógico, do governo fazer sua base e colocar. Eu acho que nós fizemos um estrago na história de Divinópolis.
Senhor
presidente, senhores vereadores, a minha fala hoje é para o futuro. A minha fala hoje é para a história. Quando falar de questão tributária, olhe os vereadores que tiveram presente nessa tarde. Olhe os votos dos nossos representantes. Olha o que eles fizeram com o povo de Divinópolis. Deram uma carta ao prefeito que se a empresa falar que a taxa tem que ser 80, 70, 80, tem que chegar a água, vocês fizeram. Vocês são responsáveis. Vocês é que assinaram essa coisa hoje. E eu não vou ficar calado. Eu não vou ficar calado quando aqui o honrado vereador Anderson, o vereador Ney, eles fazem a proposição da defesa que era retórica. Olha aqui, senhor presidente, olha na página 38 do anexo o que é que o prefeito fala. Nós temos 3% exatamente de esgoto. O senhor se iludir o povo! O prefeito falou que vai fazer o ano que vem 25% de tratamento de esgoto. Vou cobrar dos senhores. O povo, a partir de hoje, cobra dos senhores. Os senhores entregaram a economia popular e tributária na mão do grande capital transnacional. Os sócios maiores da Copasa. Ora, senhor presidente, a palavra tarifa e taxa aparece 274 vezes no anexo. Covardia que fizeram com o povo aqui hoje. E ai, gente, eu conheço o jogo. Na hora que dá uma tarifa para o povo, o meu nome não esteve ali. Meu nome não esteve. Por que que eu estou falando, senhor presidente? Porque essa aqui foi a votação mais importante da história desse legislativo. E aqui, senhor presidente, está aqui o anexo 378-2023, onde a prefeitura contratou a Fundação Getúlio Vargas por 1.930.000. E a Câmara aceitou um parecer técnico da Fundação. Vergonha, uma história foi escrita.
Palavra. Flávio Marra.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Flávio Marra.
Decepção, né? Essa é a palavra. Decepção, vou explicar para a população, acho que todos os vereadores aqui pontuaram, mas aqui um sentimento de tristeza, decepção, misturado com nostalgia, com nojo, com tudo, sabe? Porque a gente teve aqui nessa tarde hoje a oportunidade da gente fazer justiça. Essa nova concessão que se vir para tomar conta da água e esgoto de Divinópolis, a gente ia falar com ela o quê? Que, ó, seguinte, você quer cuidar da água e o esgoto? A partir de agora, se você quer cuidar da água e esgoto, a população contribuinte só vai pagar o esgoto depois do efetivo tratamento. Beleza? Não vai ser essa farra do boi gordo, igual a Copasa faz, não. Porque a Copasa trata menos de 3% do esgoto e a gente paga 75% de taxa. Ou seja, sua conta é 100 de água, você paga mais 75%
de um esgoto que não é tratado. E hoje a gente ia fazer justiça. A gente ia falar assim, acabou. Só que aí, só eu, vereador Edson, vereador Ademir, vereador César Taizan e vereador Rodson, votou para a gente acabar com isso aí. Para a gente não fazer covardia. O Roger absteve. E os outros vereadores, gente, votou para continuar cobrando uma taxa de esgoto que não é tratada. Sabe por quê? Deve ser porque o prefeito deve ter pedido lá em cima. Deve ser por isso. É porque agora, eu vou expor, vou escancarar. Agora vou escancarar. Porque está em época agora de formar partido, sabe? E aí fulano vai para tal partido, ciclano vai para tal partido, não é isso, Chaveirinho? Por isso que o Chaveirinho tem um gabinete aqui embaixo. E aí esse ciclano vai para tal partido, eu preciso de você aqui para fazer a legenda, para nós formar o bonde dos puxa-saco. E o povo, sabe o povo? Que se dane. Tem ninguém preocupado com vocês, não. A não ser os 5 heróis aqui, ó. Eu e mais os 4 heróis que voltou com vocês, com o povo. Que eu também pago taxa de esgoto. Eu pago. Isso aqui é uma covardia que está fazendo. A gente não entrou aqui para fazer justiça? Não foi? Você quer uma justiça maior que essa? E vocês pegam e não votam? Você quer que eu fique o quê? Calmo. Ah, o Flávio é nervoso. Covardia. Aqui, tem 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas vendo isso aqui agora e falando, eu vou continuar pagando taxa de esgoto, porque o meu representante falou que eu tenho que pagar mesmo esgoto não sendo tratado. Gente, estou falando sério. Vamos parar de preocupar com o prefeito, com o Alto Paraná. Eles não estão nem aí para vocês. Deixa eu falar aqui olhando para vocês. Eles não estão nem aí para vocês. Vocês estão queimando o filme de vocês. Preocupa com o povo. Preocupa com o povo. A gente vai sair daqui dia 31 de dezembro. E o prefeito não está nem aí, não. Não está, não. Vou preocupar com o povo. A minha mãe ganha R$1.400 e paga 200 e tanto de água. Sabe? Covardia. Vamos pensar em cada um de vocês aí, ó. Isso aí, populista, que me enoja.
Solicito, senhor presidente, do próximo.
Presidente.
Senhor presidente, eu ia verificar aqui meu voto, o senhor falou que não tinha fechado, justamente na hora de estar fazendo a correção. O projeto não teve oportunidade de ser discutido, então eu gostaria de justificar. Gostaria que constasse meu voto não nesse projeto.
Vereador,
o senhor falou que daria tempo de corrigir, eu fiz a correção, apertei a abstenção, quando você sabe aqui no modo tablet, a votação foi fechada.
Palavra, presidente.
Gostaria que ficasse registrado esse voto. Eu pedi a Júlia, que estava ao seu lado aqui, na hora do momento, o senhor falou que daria tempo de corrigir. O painel fechou, atualizei, com o tempo que a Júlia ainda falou comigo, eu não consegui corrigir
meu voto. Presidente.
Porque foi muito confusa, absolutamente confusa a votação. Sinceramente, senhor presidente, uma lástima. O senhor colocou em votação ainda no momento de discussão, um vereador tinha pedido a discussão. Só tinha uma palavra dada. Então, quero deixar bem claro aqui, perante o senhor, a população, que o senhor me deu tempo de votar e, infelizmente, não conseguiu. O voto foi computado por abstenção devido a isso.
O próprio ex-presidente e decano da casa foi cirúrgico. Eu expliquei como era a votação. Esperei. Ninguém pediu palavra. Coloquei em votação.
Mas foi visto que vários vereadores realmente não entenderam na hora o que estava votando.
Solicito, secretário, pelo próximo projeto.
Não é só eu que estou falando, é todos os vereadores que estão falando.
Eu concordo com a sua fala totalmente.
Os vereadores não entenderam o que estava votando.
Em nome da verdade, o senhor corrigiu essa reunião sem nenhum vício. Eu não posso ser injusto com o senhor. O senhor explicou. Então, por exemplo, assim, eu tenho que fazer isso, senão eu vou sofrer. O senhor, por mais tem, a votação era sim ou não. O povo falou e mais uma página foi escrita. Então, as pessoas chegarem aqui, esse projeto aqui, tem mais de 30 dias, tanto que a pauta foi travada.
Solicito, secretário, do próximo positivo.
Dispositivo em destaque de número 3 de 2024. Votação destacada do parágrafo 2º do artigo 2º do veto de número EM01 de 2024. Agora para votação. Maioria absoluta para rejeição.
Em discussão, a votação em destaque do artigo 2º.
Palavra.
Do parágrafo 2º do artigo 2º ao veto em M001-2024.
Palavra.
Palavra, vereador César Sarzan.
Senhor presidente, para não haver dúvidas, né? Eu quero ler aqui o parágrafo 2º. Na nova concessão, em nenhuma hipótese poderá ser cobrada taxa de utilização da rede de esgoto em imóveis que possuem fossa séptica ou similares, sem a efetiva ligação da rede de esgoto. Gente, eu acho que não tem dúvida nenhuma. Aqui proíbe quem tem fossa pagar a taxa de esgoto. Ele não usa, ele tem fossa. Então, essa é muito simples. Está aberta a discussão, meu voto vai ser para contrário ao veto. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Demir Silva.
Senhor presidente, essa emenda é simplesmente assim. Hoje a gente tem várias casas no município de Divinópolis. Várias, não é uma não, é várias casas. Que tem as casas abaixo do nível da rua. Quer dizer, não tem jeito de fazer a ligação. O esgoto nosso é por gravidade. Então, se a casa está abaixo do nível da rua, não tem como o esgoto subir morro. Então, essas casas têm fossa. Ao invés de ter ligação de esgoto lá na rede, ela vai ter uma fossa. Então, essa emenda é para isentar essas pessoas de pagar a taxa de esgoto. Inclusive, hoje, na Copasa, é assim. Quem tem essas casas nesse modelo, não paga a taxa de esgoto. É só ir lá e fazer o requerimento. E se a gente votar essa emenda, votar contra o veto, nós vamos ter essas casas sendo favorecidas como é hoje.
Palavra do Flávio Mar.
Senhor presidente, vou falar bem calmo aqui, porque eu me exaltei. Estou até passando mal aqui. O César Tarzan explicou resumidamente muito bem. É o seguinte, o que acontece hoje em Divinópolis? Tem casa que tem a fossa séptica e é cobrada a taxa de esgoto, que é uma injustiça, uma covardia muito grande. Isso é porque não foi lá na Copasa, não fez um requerimento, não sabe dos seus direitos, mas já é uma covardia. Se o cara tem uma fossa, por que vai cobrar dele o esgoto, não é isso? O que, que o vereador Edson fez? O vereador Edson Souza foi lá e fez uma emenda no projeto para não cobrar do coitado que tem a fossa, cobrar dele a taxa de esgoto, que é covardia, sacanagem. Mas o prefeito da gestão, de fora para dentro, o prefeito, foi lá e vetou o projeto. Falou, não, nós vamos vetar, porque mesmo quem tem fossa tem que pagar a taxa de esgoto. E aí o veto está aí para a gente... derrubar ou não derrubar. É óbvio que eu sou contra o veto, óbvio, porque a gente tem que estar do lado do povo e não do lado do governo malvadão que só pensa em arrecadar. Então já quero aqui manifestar o meu voto.
Parabéns. Em discussão, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, saiu, acho que se me falha a memória, semana passada, o censo sanitário desse país. São dados que agride a consciência de uma pessoa que tem, no mínimo, uma razoabilidade. Crianças brincando em bolsões. A elite econômica e política desse país zomba dessa situação. O homem dominou o cosmos, mas nós temos dados agressivos referente a saneamento básico. E as pessoas aqui brincando, o lucro da Copasa, do jeito que foi, e hoje os acionistas menores. Estou chamando os senhores de acionistas menores dessa política. É uma brincadeira. Se quem tem a prestação estatal de levar o serviço público não faz, nós não podemos cobrar. E o que nós queremos é isso. Tem força, não paga. A pessoa, ele está fazendo a questão paliativa da questão sanitária. Não, mas os acionistazinhos vão falar, não, tem que pagar sim. Tem que pagar. Que vereador aqui tem força na casa dele? Ninguém tem. Eles não sabem o que é isso. Na época do calor, na época da chuva. Eles não sabem. Eu vou votar, não é porque a emenda é minha, não. É uma emenda justa. É uma emenda boa. Eu vou votar. É não. Essa aberração, essa insensibilidade dessa família Azevedo. Esses atores da Paraná. Então eu acho que em nome da população nós temos que votar não.
Em discussão. Tem ninguém mexendo no telefone, tudo normal? Então tá bom. Porque o primeiro está mexendo todo mundo no celular, tinha 6 celular. Ele mostra. Vou explicar mais uma vez. Não. Não, porque depois eles querem bater em mim, hein? Deixa eu explicar para vocês. Mais uma vez, o veto foi fatiado. Quem for a favor do veto, manter o veto, é sim. Quem for para derrubar o veto, é não. Beleza? É em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado o dispositivo em destaque número 3, em votação destacada o artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 2 do veto. Fica aprovado o veto ao artigo. Aprovado o veto ao artigo 2º. Aprovado. Foi aprovado. Aprovado o artigo dentro do veto. Ou seja, o veto foi mantido. Entenderam? Solicito do secretário a leitura do próximo dispositivo.
Dispositivo em destaque de número 4 de 2024. Votação destacada ao parágrafo 3º do artigo 2º do veto de número EM01-2024.
Gente, em discussão da votação em destaque do parágrafo 3º do artigo 2º ao veto 001-2024.
Em discussão, palavra? Espera aí.
Não. Justificativa de voto, senhor presidente? Mas já começou na votação, Flávio. Eu abri um espaço para vocês.
Tem que abrir a discussão aí.
Nós já estamos no terceiro, votação em destaque, no parágrafo 3º, do artigo 2º ao veto. É em discussão.
Senhor presidente, gostaria que o secretário lesse para nós, para todos, que eu não estou entendendo isso aqui. Os outros falam, não estou entendendo, não estou escutando. Eu não estou espiando. Eu acho que o povo está com problema de edição, de visão. Eu acho que deu uma crise coletiva. Senhor secretário, por favor, leia para todos o que está, o que vai ser votado.
Dispositivo em destaque de número 4 de 2024. Votação destacada do parágrafo 3º do artigo 2º do veto EM01 de 2024.
Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, novamente aqui eu quero ler para que não fique dúvidas. Porque essa votação de destaque aqui hoje está deixando, eu não sei se realmente as pessoas não estão entendendo ou se alguns estão querendo fingir que não estão entendendo. Mas vou ler aqui o parágrafo 3º. Na nova concessão, sendo contemplado todo o seu ciclo de prestação de serviços, a taxa de utilização da rede de esgoto será cobrada mensalmente pela empresa concessionária ao valor de 10% da tarifa de utilização da água, revogando-se as disposições em contrário presentes dessa lei, inclusive em seu anexo único. Aqui, senhor presidente, quero falar um pouco sobre esses 10% de tarifa e quero tentar mostrar qual foi o entendimento do Edson. O projeto fala que quando o esgoto for tratado, a população vai pagar 74% do valor referente à água. Então, entra aqui nesse momento, nessa emenda, ele quis falar que depois que o esgoto estiver sendo tratado, a concessionária poderá cobrar só 10% sobre o valor da água. Mas aqui, senhor presidente, eu quero destacar que essa emenda foi o motivo do executivo ter várias narrativas falando que está criando taxa, e aqui a lei federal fala que a empresa não pode cobrar em duplicidade. Isso são narrativas falando que vai cobrar taxa, vai criar a tarifa. Estão entendendo isso? Do vez dele vetar só esse parágrafo, ele aproveitou e vetou emendas que é importante para a população. Usando esse parágrafo 3º aqui, ele justificou para poder vetar as outras emendas que vêm de encontro ao anseio da população. Mas aqui, senhor presidente, eu quero manifestar que eu vou votar contra essa emenda para não ter justificativa contra o veto, desculpa. Não, vou votar a favor do veto para o executivo não ter desculpas que a Copasa não saiu por causa desse parágrafo. Com todo respeito ao vereador Edson, eu entendi sim o raciocínio dele, a boa fé, mas o que nós estamos vendo nos corredores é que essa emenda que estão usando de justificativa para a Copasa não sair. Então, com o meu voto, não vai ter essa justificativa para o executivo.
Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, já se encontra gravado na minha memória, no meu coração, no meu arquivo, a chancela do vereador Anderson da Academia, do Neiburger, no seu parágrafo terceiro. Você não está nos altos, não está no mundo. Isso para mim já basta. Assinatura desse honrado vereador Anderson e do Ney já está gravado no meu coração. Senhor presidente, já que não tem interpretação, já que o contrato da Copasa vence em 2042, já que tiraram tudo, senhor presidente, eu vou votar também com César. Você sabe por que que é, senhor presidente? As narrativas que vossas excelências fizeram e agora, nós vamos ter que julgar agora dentro da casa. Agora não. O prefeito, a família Azevedo, não terá mais o discurso que nós não podemos. Eu queria pedir aos vereadores que acompanhem a essência desse projeto, e ele é bom, mas nós temos que votar sim ao veto do prefeito. Nós temos que votar sim, senhor. Esse prefeito já tirou o Transoeste e vai tirar a Copasa agora. Agora, ó glória! Ó glória! Gente, vamos votar. O Chaveirinha tem todas as chaves.
Vou ter que falar.
O Chaveirinha abre o coração de vereador.
Deixa eu falar.
Abre o coração da história. Abre o coração tributário. E o coração sanitário. Não, senhor presidente. Nós não estamos mexendo com atores amadores na Paraná, não. Ali ficou a companhia de teatro de política pública. Ali ficou a ribalta do Paraná. A partir de agora, Chaveirinho, já manda mensagem. O povo está com o teatro. A responsabilidade é sua, prefeito. Eu vou votar favorável ao veto, porque quando vocês derrubam os acionistas da Copasa, agora vai num vinco discurso. Está aqui o assinatura do Anderson e do Ney. Vou levar para casa, vou plastificar, vou guardar, porque isso aqui é histórico, gente. Senhor presidente, nós temos que votar sim ao veto do presidente, porque ele vai tirar a Copasa, senhor presidente. Ele teve uma Maria Helena uma vez, ele quase transformou Maria Helena no mar. Ele estava lá com Josué, se não me engano, bateu um bastão, um cajado. Ele não era o Moisés, mas o Josué, mas estava com os amigos lá. Ele está fazendo isso, trazendo o mar, essa retórica. Esse povo não vai brincar mais não. Nós vamos derrubar agora, é para que ele tire a Copasa agora. Então nós temos até sim. Nós estamos com o governo. Nós não podemos atrapalhar o governo. Esse governo é bom. Ele falou que vai tirar a Copasa. Ele falou um tanto de coisa. E nós temos até sim.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu não sei se você de casa reparou, né, o Edson citando tanto o nosso nome, onde vossa senhoria, né, colocou a gente nessa comissão do veto. Fiz o que eu achei que era certo e de ser feito. Fiz com propriedade no que até a votação das emendas em novembro eu votei contrário também, por entender que é certo. Mas quero te agradecer muito, gosto tanto da sua pessoa, o senhor vai plastificar e guardar o meu nome, fiquei satisfeito demais por isso, mas baseado em tudo isso, baseado na nossa, na nossa assessoria, baseado em todas essas emendas, igual já avisei o Ademir que vou votar na emenda, favorável na emenda dele, igual votei também na minha coerência o ano passado, mas também baseado na Fundação Getúlio Vargas, mas também baseado no impacto, nesse até mesmo esse prejuízo técnico aí, o Edson e mais vocês estão certos. Vamos votar e vamos tirar. O que a gente briga sempre, vamos tirar a Copasa. Vamos tentar tirar a Copasa. Então,
vou ser coerente com o meu voto, não vou levantar dessa cadeira, não vou correr lá para trás, não vou dar dor de barriga, não vou ter medo de murro na mesa, nem nada não. Você sabe por quê? Porque o Edson Souza fala uma coisa, é verdade, no lugar de gladiar aqui dentro, lá fora nós somos, nós temos que divergir só as ideias. Então, o nosso voto também vai ser infelizmente, a favor do veto.
Palavra, senhor presidente. Palavra para o Mar.
Senhor presidente, a gente votou aqui nessa casa, a gente não com o meu voto, quero deixar isso bem claro. A gente foi votado aqui nessa casa para continuar cobrando taxa de esgoto. Eu falei isso mais cedo. Votou aqui nessa casa também não com o meu voto, para cobrar de quem tem força cobrar taxa de esgoto, que eu também acho um absurdo, uma covardia, um tapa na cara. E agora, o prefeito, junto com a família Azevedo, eles têm a mania da mentira virar verdade. E eles tentou enfiar na cabeça da população de Divinópolis que essa emenda, nesse projeto do vereador Edson Souza, era ruim. E que se essa emenda passasse, ia prejudicar, a gente não ia conseguir colocar outra empresa aqui para tratar da água e esgoto aqui de Divinópolis, e chamou a Fundação Getúlio Vargas, pagou para eles mais de R$1 milhão, e enfiou na cabeça da população isso. Então, quero deixar claro aqui, com todo o respeito que eu tenho aqui, o vereador Edson Souza, esse já seria o meu voto, Edson Souza, eu vou votar a favor do veto também. Porque se o prefeito estava querendo fazer politicagem em cima disso, com o meu voto você não vai fazer não, prefeito. Comigo você não vai para a rede social daqui meia hora e, população, não estão querendo deixar eu tirar a culpa. Não, com o meu voto você não vai fazer isso não. Então se o motivo era esse, vou votar a favor do seu veto. E agora vou torcer e vou te cobrar para que você cumpra o que você prometeu na campanha. Tirar a Transoeste e tirar também a Copasa. Porque aqui nós estamos fazendo tudo que o senhor quer, excelentíssimo. Obrigado, senhor presidente.
Fala, presidente.
Palavra do Anjo da Academia e Roger Milton.
Senhor presidente, tanto fala o meu nome aqui, né? Bem, todos os meus votos lá dentro da Comissão da Justiça, eu trabalho dentro da legalidade, seguindo as normas legais. Agora, aqui fora, a minha votação é minha. Ninguém manda no meu voto. E bem, se vereadores têm os seus trabalhos que seja condicional, cabe a cada um. Mas o meu voto vai manter da minha forma de ética, porque eu estou aqui para contribuir com ética e transparência.
Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, perdi até a votação passada, do projeto, aliás, da emenda passada. Estava ali no telefone, ele está tirando umas dúvidas. Nessa dúvida, foi preciso a prefeitura fazer um contrato, a qual que a gente tem até, vereador Edson e senhores vereadores, que observar e procurar mais informações, você pagar uma fundação Getúlio Vargas, quase 2 milhões, para ter uma informação, senhores vereadores fiscalizadores, numa reunião na prefeitura, para falar sim ou não? Esses 2 milhões poderiam ser aplicados em tantas coisas? Eu vou vir com o senhor presidente daqui a uns dias, se continuar do jeito que está acontecendo no governo, eu falei, olha, eu posso contribuir, mas eu posso também complicar. E aqui vai o recado. Não vai me pressionar, não vai me ameaçar, não vai mexer a pedrinha. Eu estou quieto, tranquilo, e gostaria de contribuir. Mas se for para poder pôr fogo no parquinho, vamos colocar. Entidades em Divinópolis estão ganhando rios de dinheiro com ligações de gente da administração, e nós vamos pedir aqui uma questão de fiscalização mais severa, e uma delas, vereador Roger, pagar a Fundação Getúlio Vargas quase 2 milhões. Qual que é justificativo, senhores vereadores? Será que os senhores não têm um assessor dentro do gabinete para discutir tecnicamente, juridicamente? Eu não ia votar contra o veto, porque meu voto primeiro foi contra a emenda do Edson naquele momento. E só votei a favor no que tange que a gente entendeu de cobrar da população o serviço que não vai ter.
Tem que ser coerente de discurso, vai lá e fala que está cobrando, que é um absurdo, não sei o que, tal. E agora vem o projeto confundindo na duplicidade da tarifa de coleta de esgoto com a manutenção. São dois serviços. Eu cansei de falar isso, mas não entrar na cabeça, senhores. Aí teve que pagar 2 milhões para entrar na cabeça, senhores. Rodinho está quieto. Rodinho pode ajudar a vereador Wesley, como eu já fiz e posso fazer. Mas o Rodinho pode botar fogo no parquinho, que eu estou uma pilha assim de requerimento de algo que eu posso dar um fogo aqui na cidade. Eu estou quieto. Eu acho que eu posso contribuir do meu jeito. Entendeu, Matheus? Eu posso contribuir. É melhor a contribuição do Rodinho ou o contrário do Rodinho? Então, senhor presidente, esse projeto agora, a gente vai pela fala que o Cleitinho teve com o diretor da Copasa, onde ele fala que era um roubo legalizado. Não fui eu que falei, não fui eu que fiz a Hollywood, foi o próprio senador. Nesse sentido, senhor presidente, está aqui agora a disposição do Poder Legislativo, senhores vereadores, de criar vergonha na cara de cada um dos senhores e dar essa oportunidade sim para o prefeito que prometeu de tirar a Copasa. Vamos fazer, ele quer tirar porque ele acha, porque a Copasa, como o vereador Ney fala, é uma péssima prestadora de serviço da cidade, que há muitos anos vem estragando de novo com buraco, com falta de recomposição decente, com a água com a má qualidade, os serviços que faltam, vários abastecimentos de água. É unanimidade a população de Vinópolis Putana não quer a Copasa. Então, senhor prefeito, está no seu colo agora. Faça esse favor para Divinópolis. O senhor está certo de tirar a Copasa. E terá meu voto favorável de tirar. E quantas vezes para chegar aqui? Só não concordei que eu acho que cobrar tarifa da população tem que ter o serviço, ter essa duplicidade de coleta, de manutenção, né, de rede de esgoto com a destinação final, que é o tratamento de esgoto. São duas coisas diferentes uma da outra, e o pessoal teve que gastar 2 milhões e botar na cabeça e olho como justificativo para mostrar para a sociedade. Mas vamos lá. Estou disposto à discussão. Estou disposto para poder ter. Mas se for para ir para esse lado, eu não vou correr do pau, não. Estou à disposição, senhor presidente.
Palavra, presidente. Vereador, com a palavra, o Lauro, Capitão América.
Primeiramente, deixar aqui para a população que nos assiste, que a primeira votação dessa casa aqui, a maioria dos vereadores aqui não entenderam, não foi aberta a discussão, não estou aqui justificando o erro do meu voto, mas simplesmente deixando a população a par que teria sido discutido, vereador Edson de Souza, porque ninguém aqui quer prejudicar a população. Igual essa agora aí, ó, eu fiquei de queixo caído cobrar esgoto de quem tem fossa em casa. Não dá para acreditar, não. Sinceramente, é difícil acreditar que aconteceu aquilo ali, ó. Cobrar esgoto de quem tem fossa em casa. Não entra na minha cabeça como com uma votação dessa acontece aqui nessa casa, não. Então você aí que tem fossa aí, fique ciente que a partir de agora, de acordo com essa votação aqui, você
Lauro,
aí vai
Lauro,
pagar esgoto.
Em discussão, o artigo 3º.
Obrigado, presidente.
Vereadores favoráveis ao veto é sim. Contrária, não. Em votação. É encerrada a votação. Fica mantido o veto. Aprovado o veto. Por 15 votos favoráveis, o dispositivo em destaque, número 4, parágrafo 3º. Do artigo 2º ao VTM-001-2024.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, população, quero comunicar a vocês um fato que está ocorrendo na administração municipal. A prefeitura, em relação ao que nós votamos aqui, está aqui o contrato 33.641.663.000144. 1.900.000 e 30 mil para a Fundação Getúlio Vargas. Vocês votaram nesse dinheiro, o parecer que vocês foi baseado nisso. Aquele que tem força vai pagar, aquele que não tem esgoto vai pagar, os votos nós temos aqui. Mas só que tem, senhor presidente, ofício 004, que os vereadores todos aprovaram. Requerimento aprovado, que eu mandei para o prefeito 12 de janeiro, perguntando ele cadê o convênio com a Copasa, com a Fundação Getúlio Vargas. 12 de janeiro, 12 de fevereiro, 12 de março, já cometeu o crime administrativo. O prazo é 15 dias. Se esse convênio não chegar na minha mão, Chaveirinho, o senhor que é assessor especial do governo e daqui, se esse convênio não chegar na minha mão, nós vamos tomar uma decisão drástica. Eles estão brincando. Não está nem aí? 1.940.000 e não tem um convênio até agora? Ou das duas, uma. O Flávio Marra falou uma palavra aqui que eu não concordo com ele. Mas se isso aqui não for, nós temos que fechar isso aqui. Nós temos que fechar. Então, senhor presidente, o lucro da Copasa, desde quando achei que o tratamento de esgoto, passa de 894 milhões que recebeu. Capital na Bolsa de Valores. O que nós fizemos hoje aqui, sabe quem foi? Deixar os acionistas da Copasa mais ricos. Esse foi meu voto, povo de Divinópolis, em favor da história. Eu não tive do lado da morte política sanitária dessa cidade.
Solicito do secretário a leitura do próximo dispositivo.
Dispositivo em destaque de número 2 de 2024. Votação destacada do parágrafo 6º do artigo 2º do veto de número EM01 de 2024.
Em discussão, dispositivo em destaque, parágrafo 6º do artigo 2º do veto 01 de 2024.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Vereadores, eu vou fazer a leitura aqui do artigo 2º, o parágrafo 6º do artigo 2º, para que a gente não incorra mais em erro. O povo de Divinópolis não pode morrer igualzinho, não. Vamos morrer para pagar a conta aí não, ó. Vamos continuar cobrando esgoto. Até as casinhas que hoje não pagam esgoto, se a próxima empresa quiser, pode cobrar. Meu Deus. Então eu vou ler direitinho, para vocês depois falar que não entende, fica ruim. Artigo 6º. A nova concessão fica incluso no Plano Municipal de Saneamento Básico, a obrigatoriedade da empresa concessionária de garantir o fornecimento contínuo de água potável a todos os imóveis do município, sendo que nos casos de falta de água potável por algum motivo, deverá a empresa restabelecer o fornecimento em até 12 horas. Apresento essa emenda observando o grande número de reclamações em relação à falta d'água nos imóveis do município. Reclamações constantes durante o ano inteiro e em vários bairros. Não podemos deixar essa proposta de ser apreciada sem garantir em seu texto o cumprimento dessa obrigação da empresa concessionária em fornecer de maneira contínua água potável em nossa cidade. Por que que eu dei, estou dando 12 horas para esse dispositivo? Porque 12 horas é um tempo aceitável. E é o tempo que a dona de casa, as pessoas que moram nas casas, tem o tempo para gastar a sua aguinha que está lá na caixa d'água, né? Vai economizando até 12 horas até voltar a água lá, não é? Por quê? Porque hoje nós estamos vendo aí, 3 dias, 4 dias, é um final de semana inteiro, quase uma semana sem água, no asilo, é nas escolas, falta e ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. Não adianta a gente gritar, não está escrito lá. Não é? Então, quando a gente vota, coloca lá no texto, na lei, é uma coisa que deve ser cumprida para a próxima gestão, para a próxima empresa, para que ela não deixe de observar a falta d'água. A gente não pode deixar o povo de Divinópolis sem água, gente. Porque nós estamos pagando caro. Nós estamos pagando caro. Então a gente não pode deixar as pessoas passar necessidade por falta desse elemento aí, tão essencial à vida.
Palavra. Palavra, vereador César, Tarzan, Roger e Flávio.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o Ademir
por essa emenda, né? E, igual o Ademir leu aqui muito bem, e eu não consigo entender o motivo do veto a essa emenda. É coisa, senhor presidente, que a gente não consegue entender e ver se alguém vai ter coragem de derrubar essa emenda. Senhor presidente, nós vereadores aqui, eu acredito que cada um de vocês aqui já recebeu mensagens de pessoas que ficam 3-4 dias sem água. Eu, particularmente, bairro Lagoa Parque, bairro Santa Lúcia, lá no alto do Padre Eustáquio, Santa Rosa, Santos Dumont. Quando eles cortam água lá, fica final de semana inteiro sem água. Pessoas que ligam, mandam mensagem que está com criança em casa e a água cortada. Porque os contratos não estabelecem isso que o Ademir previu. A nova concessão não pode passar de 12 horas sem fornecer água para o cidadão. Isso é justo. Muitos moradores reclamam. O que nós vemos aí, igual eu falei, fica final de semana inteiro sem correr água. Famílias com 4, 5 pessoas, caixa d'água de 500 litros. Às vezes não pode dar banho na criança para ir para a escola. Às vezes fica louça, suja, 3, 4 dias, esperando a água chegar. O Ademir vem e faz uma justiça, exigindo que não ultrapasse 12 horas para estabelecer o serviço. Senhor Ademir, foi muito competente. O senhor olhou o lado da população. E fico triste ver o porquê e qual o motivo do veto numa emenda dessa. Isso é penalizar a população, gente. Nós temos que votar contra o veto no parágrafo 6 aqui, respeitando a emenda do vereador Ademir. Muito obrigado, senhor presidente.
Roger Niegas.
Senhor presidente, primeiro quero aqui acompanhar o voto, né, desde a primeira votação que nós tivemos aqui no início do mês de janeiro, né, a primeira em reunião extraordinária, eu votei a favor de todas as emendas e acompanhando, estou fazendo da mesma forma hoje, fora aí o excesso, exceto, né, aquele primeiro voto que realmente confusão, foi falado que era a emenda da taxa e realmente fiz toda uma confusão aqui no momento, mas acredito que em momento nenhum prejudiquei o placar dessa votação. Agora, com relação aos votos anteriores, senhor presidente, esse voto, principalmente, especialmente aqui também, essa situação beneficia a população. Inclusive, logo no início desse mandato, eu pedi uma reunião com o promotor lá no Ministério Público, o Sérgio Gim, justamente para tratar sobre isso, a falta de água e políticos fazendo pauta em cima de caminhão-pipa. E o político que ia lá fazia uma doação, por exemplo, o pessoal lá no Jardinópolis ficava sem água, o pessoal ligava para vocês, não é isso? Aí, como que fica o vereador? É compra de voto? Se o vereador disponibiliza do próprio bolso um caminhão-pipa, pode ser configurado. Um promotor, no caso eleitoral, ele já pode, juiz eleitoral, ele pode entender como forma disso. Mesmo sendo época de campanha, você está usufruindo de onde? De onde você está tirando aquele dinheiro? Pensem bem, vereadores. Então, uma das situações eu coloquei na mesa, mas principalmente a partir disso, o promotor já fez um ataque, se vocês não sabem, tem um ataque, um termo de ajustamento de conduta com a Copasa, claro que ela não cumpre nem sempre, assim quanto falta água, ela tem que disponibilizar esses caminhões. Isso foi após a nossa ação, no início do mandato, quando eu encaminhei lá o nosso protocolo no Ministério Público e gentilmente o promotor naquela ocasião nos atendeu. Então seria uma incoerência muito grande, senhor Ademir, fazer tudo isso e votar contra essa emenda, que é mais uma que beneficia a população. Agora, nós não podemos ficar pensando em tudo, não. Ah, não vai ter concessionária por causa de taxa. Ah, não vai ter concessionária por causa que tem a situação do caminhão pipa. Ué, então peraí, gente. Então, então deixa do jeito que tá, né? Tá ótimo, né? Do jeito que tá. Lógico que a nova empresa, que tanto querem colocar, tem que propor algo diferente, algo novo, algo melhor. E o que a gente fizer aqui hoje, os nossos votos serão decisivos para tal. E para terminar, senhor presidente, quero aqui falar que às vezes no calor do momento, eu justifiquei aqui várias vezes, durante aqui confusão, o senhor falou, olhou para mim, quero dizer aqui que o senhor tem minha amizade, meu respeito, meu reconhecimento, a gente fala, é o meu jeito, tá? Mas o senhor, acima de tudo, é um dos melhores presidentes que já teve aqui nessa casa.
Obrigado.
Com todo o companheirismo aqui, nossa amizade, tá? Não fica triste não, que é o calor do plenário, é o jogo, é que nem jogador de futebol, eles se cabeceiam lá, mas depois se abraçam e é dessa forma aqui, sempre respeito democraticamente, principalmente o seu jeito
amigo que é de presidente aqui nessa casa, com todos os vereadores, independente do posicionamento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Roger. Palavra, Flávio Mar.
Senhor presidente, a gente sabe aqui, Divinópolis sabe, eu acho que até o estado de Minas Gerais inteiro sabe, que a Copasa não cumpre nada, né? Aqui a gente faz leis, inúmeras leis que a gente já fez aqui, e a Copasa nada de cumprir, essa que é a grande verdade. Só que agora a gente está fazendo um projeto para a nova concessão que possa vir a cuidar da água e do esgoto aqui de Divinópolis. E você quer uma emenda mais justa do que essa? É porque agora também, gente, agora é hora da gente ver quem está do lado de empresa ou quem está do lado do povo. Agora nós vamos dividir aqui mais uma oportunidade, sabe? Até mesmo assim, vamos esquecer questão de prefeito, de tudo aqui, e vamos olhar realmente aqui o lado do povo. Porque é o seguinte, se a gente continua com o veto aqui, o Will está conversando no telefone aqui, não deixa a gente conversar, falar. Então, se a gente continua com o veto aqui, o que, é que vai acontecer? A próxima empresa que vir vai ter o tempo que quiser fazer do jeito que eles quiserem, que é o que a Copasa faz, para voltar com fornecimento de água, ou até mesmo um paliativo, um caminhão-pipa ou qualquer paliativo que seja. E aí a gente está corrigindo isso aí. A gente está dando um prazo de 12 horas, que é o prazo máximo, que é aquilo que o Ademir falou, que aí vai dar tempo da empresa se ajeitar, se organizar e reabastecer aquelas caixas que estão vazias. Então agora que eu já quero deixar meu voto declarado, eu vou votar contra o veto do prefeito de novo, porque a gente tem que pensar na população e não na empresa. Empresa aqui, quem tem que pensar nisso é eles. E quem está com dó da Copasa, diretor da Copasa, pega eles e leva eles para sua casa. Pronto, está fácil.
Olha, a palavra é do Flávio Neiburg, Periquete e Laura Capitão. Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, mantendo a coerência, aquilo que eu falei da outra vez, mantendo a coerência, o vereador Ademir sabe disso, vou votar contra o veto. Porque votei a favor da emenda lá em dezembro, porque eu mesmo falei que parabenizei ele, parabenizo de novo. A gente lá da região sudeste, principalmente, que sofreu tanto sem água, que brigou tanto por caminhão-pipa, é o momento de corrigir isso. E o vereador está de parabéns, e falei isso com ele lá em dezembro, volto a falar, vou votar contra o veto, a favor da emenda, por entender que não prejudica nada. Terá meu voto favorável. Agora, deixo bem claro, né, gente? A gente está vendo como que é, respeito todos os vereadores, respeito o voto de todos os vereadores. Agora, pessoal de casa, todo mundo sabe disso, existe uma lei federal, fossa não paga taxa. Obrigado pela sessão da palavra.
Vereador Periquito, beleza. Senhor presidente, Ademir, nosso Ademir do Tietê, parabéns, Vossa Excelência. Essa é uma emenda que a gente tem que montar até com gosto. Porque nós sabemos aí a falta d'água sempre na cidade inteira. Eu vou falar dos nossos bairros ali, Planalto, Santa Luzia, Tietê, São Roque, que é a região nossa, como os demais bairros, né? A gente tem a ciência aí que falta água. Só espero, né, para nós fazendo essa votação aqui hoje, que a Copasa cumpra, né, com o dever dela. Faltou água na casa das pessoas, logicamente ela tem até 24 horas para ler, encher aquela caixa d'água, ou fazer que a água volta a correr na torneira do Divinopolitano. Parabéns, Vossa Excelência. Pode ter certeza que meu voto também é não.
Laura, Capitão América, e Edson Souza. Vereador Ademir, parabéns a você aqui por essa emenda aqui. Então, você Divinopolitano, você, aquele sufoco ali da água acabar ali, a gente, vocês aí ficar final de semana, 5 dias sem água aí, principalmente nós aqui, vereador Neibur, que somos da região sudeste, onde é a região que mais sofre, né? Com certeza, de novo, todos passam por esse problema da região sudeste, das regiões mais afetadas. E agora, com essa emenda do Ademir, agora, e a nova empresa que irá assumir, ela terá que, num prazo, no máximo de 12 horas, ou restabelecer, né, a água para você, ou então dar um jeito, ou ela vai ser multada, ou vai ter que mandar caminhão-pipa para sua região. Alguma coisa essa empresa vai ter que fazer. Então, mais uma vez aqui, né, a gente vai dar os parabéns aqui ao Ademir pela emenda dele, que com certeza, agora de novo, essa falta de água aí vai acabar, se Deus quiser. Obrigado, presidente.
Vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, o que está acontecendo aqui, eu tenho que recorrer à história,
há 60 anos antes da era cristã, sobre o triunfirato romano. E teve um desses três, do jeito que ele morreu. Por que que eu estou falando isso? Porque o vereador Demir falou uma coisa muito triste aqui, muito pesada, que o vereador Demir falou. De que lado nós estamos? De que lado nós estamos? E vamos passar para o lado da história? Gente, água no livro, que aqui é a bancada da Bíblia, né? Oh, vamos rezar e votar contra o povo. Ih, Deus, e votar contra o povo. A bancada da Bíblia, que eu estou fazendo um estudo sobre os votos deles proféticos nessa casa. Quando você pega o livro de Gênesis, está lá. No Espírito, no início a terra era vazia e o Espírito de Deus andava sobre as águas. Ora, senhor presidente, a água decede. A água é vida. O que o Demir está falando aqui é o seguinte: tem que ter um convênio? Tem. Não pode faltar água. A água é vida. E os vereadores votaram. Mas passou Natal, talvez os vereadores refletiram. E vão refletir hoje. Que é um absurdo, poxa. Essa lei do Demir era atrasada. Ela não tinha que existir, não. Mas ele está fazendo ela. É por causa desse absurdo que está aí. 7 dias, 5 dias. E eu estava num debate e eu pensava assim, não, o papai falou que aqui o problema de novos não é hídrico, não. Ora, a água é a causa. O esgoto é o efeito. Nós votamos contra a barragem. Nós aqui votamos contra o esgoto. Nós lá vamos escrever o nome da história. Um dia aqui, vereador Roger, nós estávamos aqui, presidente, e estava esse pé de coqueiro aqui balançando, e uma pessoa virou para mim e disse, não é, só como é que o vento está balançando o coqueiro? Eu falei, tem vento, pô. Olha como é que o coqueiro está balançando, Edson. Falei, o coqueiro não está balançando, não, ué. Olha lá, Edson, tá, não tá? Edson, o coqueiro está balançando. Eu disse, não. O vento que está balançando a folha do coqueiro. O vento é a causa, o balançar o efeito. Isso aqui, Denis, que você está fazendo, é para falar assim, povo atrasado, povo indiferente. Você acha que isso acontece em alguns bairros de Divinópolis? Você acha que acontece? Acontece em Divinópolis distante. E aqui o povo calado. Os acionistas da Copasa só ganhando. Não, não pode pôr essa emenda do vereador Demir, não. Porque se faltar água, a emenda do vereador Demir vai dar mais custo. Porque se aprovar essa emenda, nós vamos ter mais ou menos aí 15 caminhões. Nós vamos ter uns 15 funcionários, posto de gasolina, tem um escritório, um telefone. É outra empresa, nós temos que criar. Não força, não. Não vou falar com força. Não vou mexer com sem falta água. Isso não pode, senão nosso lucro vai cair. E eu estava lembrando sobre os três do triunfato romano, do jeito que um morreu. A história repete, gente. Essa lei do vereador Demir, ela tem que ter é os votos de 250 mil pessoas através dos seus representantes, que é o 17. E finalizar, senhor presidente, se o senhor for nos anais dessa casa, eu entrei com um projeto de lei proibindo o vereador oculto. Foi rejeitado. O do exame de cocaína foi rejeitado. Então, geralmente, os projetos meus são rejeitados. Mas sabe por que eu fiz isso? É para não falar que tem um vereador. E quando eu dirigi o vereador Anderson, eu dirigi com respeito. Como eu vou dirigir amanhã, depois de amanhã, enquanto eu estiver aqui. Porque o senhor e o Ney me deu um atestado que tem muito vídeo que vai cair por terra agora. Vai cair por terra. Não é meu estilo tudo aquilo ali. Mas esse voto do Demir, esse projeto seu, Demir, é um projeto para sempre assim, vocês atrasaram demais. Tem alguns países, doutor Cleo, nos países bálticos, que não tem caixa d'água, não. Isso é trem de povo atrasado. Aí o... nós faz uma mágica, um põe uma caixa de 10, de 15 mil litros, outro põe de 20, outro põe de 5. Não, deixa eu fazer um reservatório aqui particular. Isso é, aumenta o custo, atrapalha a infraestrutura da casa. Isso é coisa de atrasado. Tem país que a eficiência do tratamento é tão grande que não tem. Demir, parabéns. Estou com você e vou votar. Susta que vocês fizeram aqui hoje com o povo aí. Isso que é susto aí. É, e vou votar favorável à sua emenda e contra presidente. O veto do senhor presidente.
Fala, senhor presidente.
Olá, senhor presidente.
Eu vou usar o artigo 141 aqui e abrir a discussão mais uma vez para o Danilo. Artigo 141.
Obrigado, senhor presidente. Só para me esclarecer um negócio, gente. É para a próxima concessão, viu? Então daqui uns dias falta água aí. As pessoas vêm correndo atrás dos vereadores aqui para ir resolver. Vocês votou ou não resolve? Não, é para a próxima concessão. Para resguardar todos os vereadores, tá bom?
Em votação. Encerrada a votação. Fica rejeitado o dispositivo, parágrafo 6º do artigo 2º ao veto EM024. Por 15 votos, não. Então, fica mantido o veto parcial. Parágrafo 1º, artigo 2º. Parágrafo 2º, artigo 2º. Parágrafo 3º, artigo 2º. Esse fica mantido o veto. Fica rejeitado o parágrafo 6º do artigo 2º. Solicito do secretário, antes passando para o próximo projeto, artigo 72, parágrafo 8º, eu vou retirar o projeto de lei EM-147, o projeto de lei EM-086 de 2023. Solicito do secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 60 de 2023. Institui o dia do frentista no município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 49 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 48 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei CM 060 de 2023. Institui o dia do frentista no município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Josafá.
Senhor presidente, duas coisas me levou a apresentar esse projeto nesta casa, do dia do frentista, dia municipal do frentista. Uma preocupação, uma é fortalecer essa categoria, os frentistas que fazem um trabalho diferenciado, atende aqueles horários revezados, e o outro é um fortalecimento da categoria, tendo em vista que, eu quero citar como exemplo, trocador de ônibus, hoje não tem mais, estão substituindo. E a gente vê que paira já uma campanha para automatização do sistema de abastecimento dos veículos. Então a gente quer valorizar essa categoria, que a gente tem esse contato com eles direto, né,
pessoalmente ali, está presente aqui nesta casa, representando o sindicato dos frentistas da região, a Milene, né, que a gente agradece a presença dela aqui, e ver a importância da valorização desses profissionais, essa categoria que faz um trabalho de excelência em todo o país. Por isso eu peço o voto favorável.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 60 de 2023. Institui o Dia do Frentista no município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio para Felipe Santiago, irmão do ex-vereador doutor Delano. Câmara Municipal de Divinópolis. Padre Casimiro Ferreira Breno Júnior. Só para lembrar os novos vereadores da nossa reunião especial, às 19 horas. Tivemos a reunião no plenarinho, quem não estava presente, por favor, procure comunicação, que houve uma mudança no rito. Às 17 horas e 54 minutos. Em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da 8ª reunião ordinária na 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.